Obrigado, irmão Neville. O Senhor o abençoe. Bom dia, amigos. É um privilégio estar de volta aqui na casa do Senhor esta manhã e novamente contar a antiga história que temos contado todos esses anos para muitas pessoas, que como que a graça de Deus tem aparecido para nós através de Jesus Cristo. E estou tão feliz de saber hoje que nós estamos tendo companheirismo nesta graça pelo mundo, com as pessoas em todo lugar, saber que Deus tem seus filhos em todo lugar. Talvez algumas vezes nós não vemos exatamente isso juntamente no outro como nós veríamos ou deveríamos ver. Porém, normalmente, quando é em tempo de angústia, é aí que verdadeiramente se mostra quem é. E esse é um dos meus pensamentos esta manhã, que eu não saberia como expressar a vocês, pessoas, meu agradecimento e gratidão a vocês pelo que vocês têm feito por nós, como uma família, em nosso tempo de angústia e necessidade. Somente a eternidade será capaz de... Eu serei capaz de explicar a vocês o que a amizade amável, fiel, significou para nós nesse tempo da nossa angústia, como a partida, a ida de mamãe para o lar. Eu nunca compreendi o que significava tanto quanto agora, como o que significava quando alguém vem visitar quando se está enfermo. Muitas vezes que eu tenho deparado com esses problemas por haver tantos chamados que eu não podia atendê-los, e eu entregava os meus chamados para outros ministros e para ajudar-me a dar conta deles. E então, compreendendo que isto causa um pequeno desapontamento, pois, talvez, possivelmente, eles ligaram para esse outro ministro também. Porém, houvessem pedido para que eu viesse. E isso simplesmente me faz sentir de maneira que eu desejaria que eu tivesse super força de algum tipo para atender a cada um deles. Pois eu sei, quando eu pedi que diferentes pessoas viessem, como que cada uma chegou exatamente na hora certa. E como o que significou para mim vê-las aparecer. E para vocês, pessoas que ficaram à noite com a mãe, a irmã Wilson aqui e o irmão Fred Sotman e sua esposa, e tantos de vocês. E tantos ofereceram seus préstimos, que nós não tínhamos que aceitá-lo, porém, vocês ofereceram seu préstimo. Tantos que havia alguém com ela, revezando de tantos em tantos minutos. Vocês foram tão amáveis. E na ocasião, quando nós estávamos com ela jazendo na casa funerária, como vocês vieram e visitaram e apertaram nossas mãos, e colocaram seus braços em volta de nós e nos deram os pêsames. Eu nunca compreendi que isso significava tanto até que veio a mim. Flores, buquês e cestas de flores de todos os lugares, tantas que eles nem mesmo podiam colocá-las no corredor da funerária. Eles tiveram que colocá-las atrás, nas salas. Como que nunca pensei que simplesmente enviar um monte de flores significasse tanto até então. E muitos de vocês têm enviado cartões de diferentes lugares e dizendo cartões de pêsames, colocando dinheiro neles para ajudar nas despesas e coisas assim. Nunca compreendi que um pequeno presente a alguém ou uma pequena coisa como essa significasse tanto até que veio a mim. Deus sempre ricamente os abençoe. Eu estou tão feliz de saber que eu sou uma parte de um povo que tem este tipo de espírito. Eu estou tão feliz de saber que eu sou o seu irmão. E eu confio que eu nunca terei que retornar isso dessa maneira, porém, de alguma outra maneira. Então, eu, de pé na casa funerária, ao lado de mamãe, e tantos entrando, e umas pessoas que pareciam... talvez, possivelmente, como uma pessoa em torno da minha idade, e tomou a minha mão e disse, Billy, faz muito tempo que não nos vemos. Eu olhei para trás, não conseguia lembrar-me delas, mas haviam mudado muito. Você pregou no funeral de meu bebê, Você pregou no funeral de minha mãe. Você veio a mim numa noite fria, triste.
Sim.
E todas aquelas coisas assim. Isto verdadeiramente expressa a palavra do salmista, eu creio que foi, como pão sobre a água. Ela retornará algum dia a você. E se eu fosse suficientemente eloquente ou tivesse o poder da palavra, eu gostaria de simplesmente dizer a cada um de vocês o que eu penso. Porém, eu não consigo fazer isso porque eu nem mesmo sei como expressá-lo. Porém, eu estou dizendo desta maneira para que vocês, cada um, saibam o que eu quero dizer. Eu lhes agradeço do fundo do meu coração. E como a Escritura é cumprida, levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Isso tem sido uma... Sua partida foi algo que foi estranho para mim. E eu nunca compreendi completamente qual a razão que o Espírito Santo não me disse de antemão, como eu expressei a última vez que eu estive aqui no púlpito naquela manhã, e disseram-me que ela estava morrendo então no hospital. Eu não aceitei porque ele não me havia dito que ela estava partindo. Agora, naturalmente, nós compreendemos isto, que há muitas coisas que ele faz, ele pode fazer e sim faz, ele não tem que nos dizer nada. Ele simplesmente nos diz, e contudo, eu sei de uma coisa, que ele faz com que tudo contribua juntamente para o bem. E esta manhã, enquanto eu estava deitado na cama, pensando nisso, o primeiro a partir em nossa família foi meu irmão Edward. E eu estava no oeste, trabalhando numa fazenda, quando ele partiu. Eu não estava em casa, porém eu o vi, ainda que pecador, o vi em uma visão antes que ele partisse. O próximo a partir foi Charles. Ele partiu rapidamente, subitamente. Eu estava pregando aqui na pequena igreja pentecostal de cor naquela noite quando Charles foi morto na rodovia por um automóvel. O próximo a partir foi papai. Morreu de um ataque cardíaco, morreu em meus braços. Encomendei sua alma a Deus. Foi subitamente, rapidamente. O próximo a partir foi Howard. Eu estava no oeste de férias, no rio sem retorno, quando aviões vieram, soltaram pequenos paraquedas de que ele partiu. Porém, eu naturalmente o vi partir anos, 2 ou 3 anos antes que ele partisse. Nós sabíamos que ele ia partir. Porém, mamãe tem sido a única que demorou, e eu pensei que possivelmente essa é a razão que ele não me disse. Todos eles partiram tão subitamente. Ora, todos partiram subitamente, exceto mamãe. Ela demorou umas 6 semanas. Exatamente, em 6 semanas. Porém, acho que direi isto ao expressar. Minha ambição era permanecer ao lado da minha mãe e encomendar a sua alma a Deus quando ela partisse. Alguma coisa estranha me enviou para fora do hospital naquela manhã, a esposa e eu. E ela estava bem debilitada. E a última coisa que eu posso lembrar-me dela fazer, quando eu pude dizer para ela, ela não podia falar. Mãe, se a senhora ainda ama Cristo e ele significa tudo para a senhora, balance sua cabeça. E ela balançou sua cabeça e as lágrimas correram no seu rosto. Ele ainda significava tudo, bem no final do caminho. Eu acariciei-a na face, eu virei seu rosto para o lado com minhas mãos e eu disse, mãe, a senhora é uma verdadeira soldada, eu estou orgulhoso da senhora. E eu pensei, como será que Satanás talvez tenha dito como ele fez nos dias de Jó? Você sabe, Deus não pode tirar nossas vidas, Satanás tem que fazer isso, nós somos apenas entregues a Satanás. E Satanás, sabendo disto, sabendo que o tempo dela tinha chegado, sabia que ela ia partir, disse a Deus, tu sabes, ela tem um rapaz que é pregador e filhos que professam ser cristãos. Deixe-me simplesmente torturá-la por um pouco. Eu farei que todos eles te neguem. Não, pela graça de Deus. E a última coisa, pelo que ela balançou sua cabeça, que Cristo ainda era tudo para ela quando ela partisse. Vindo para casa, eu pensei, bem, não é. Eu entrei e permaneci ali no quarto. Eu apanhei uma Bíblia nova, e eu disse, Senhor, Tu és Deus. Tu não tens que dizer-me o que Tu fazes. Porém, seria que Tu guardaste a razão que Tu fizeste isso ao levá-la foi porque para não deixar que partisse meu coração? Se foi isso, Tu me confortarias com a Tua palavra? E eu fiz, você sabe, como se toma uma Bíblia e apenas a abre dessa maneira. Eu apenas tomei e corri meus dedos, abri. Mateus 9, enormes letras vermelhas projetavam-se. Ela não está morta, porém dorme. Veja, a primeira coisa em que meus olhos caíram na Escritura, quando eu olhei para baixo. Isso, naturalmente, agora, eu não uso a Bíblia como uma tábua mediúnica, você sabe. Nós simplesmente não fazemos isso. Porém, eu estava tão quebrantado naquela hora que eu estou crendo que Deus deixou-me ver isso, porque o que seguiu provou estar correto. Aquela noite, naturalmente, foi uma noite sem descanso. E na manhã seguinte, eu estava no... Levantei-me. Eu suponho que eram cerca de 8 horas no quarto. 8, ou talvez mais tarde. Eu comecei a ver crianças entrando. Estavam trazendo para dentro crianças aleijadas de todos os lugares. Parecia que formava mais ou menos a largura de um quarteirão e o comprimento de mais ou menos 2 quarteirões apenas de crianças aflitas. No lado esquerdo e no lado direito haviam pessoas assentadas em toda a extensão, parecia que estava em cima, no alto. E ele, de certo modo, o estádio, descia e então subia novamente na parte de trás para manter as pessoas bem atrás de não ver. Elas podiam olhar diretamente para isso. Enquanto eu estava parado, vestido de terno azul, e eu pensei, agora, isso é estranho. Eu sei que eu estou de pé no quarto em casa, porém aqui estou eu, de terno azul. E eu estava dirigindo o cântico, vai buscar, fazendo ambos os lados cantarem, para que os pequeninos possam abençoar. Meus cordeirinhos, vai buscar. E houve uma senhora de renome que entrou na parte de trás do estádio. De alguma maneira ou de outra, sabia que ela estava entrando, porém, começou a passar pela audiência. E eu simplesmente continuei a dirigir os cânticos, vai buscar. Eu dizia, este lado cante, vai buscar, este lado vai buscar, assim, para que os possa abençoar. E eu ia orar por todas estas criancinhas aflitas e enfermas. E essa senhora veio e foi até ao camarote, como num teatro, onde é como o lugar que as pessoas célebres assentam-se, ou o camarote de um presidente. Ou, você sabe o que eu quero dizer, nesse tipo de lugar, à minha esquerda. A senhora havia acabado de entrar, ela virou-se para as outras pessoas que estavam ali e simplesmente inclinou sua cabeça. Eu notei que ela estava vestida de certo modo antiquado, e a senhora virou para me cumprimentar pouco antes. E eu havia subido no púlpito então para pregar, e exatamente enquanto ela mantinha sua cabeça inclinada, e eu virei deste modo para ela, e quando eu levantei minha cabeça, e ela levantou sua cabeça olhando de frente para mim, era mamãe. E ela olhou para mim e sorriu. Ela estava jovem, bem jovem. E uma grande voz de trovão estremeceu o lugar. E palavras surgiram e disseram, não se preocupe com ela. Ela está como era em 1906. E quando a visão deixou-me, eu olhei para ver o que foi 1906. Esse foi o ano que ela era noiva de meu pai. E eu sei agora também que ela é parte de uma noiva, a noiva de Jesus Cristo. Eu sempre sentirei saudade de mamãe. Ela era dócil e estimada de todos nós. Eu posso lembrar-me de suas velhas mãos trêmulas e paralíticas quando Dolores teve que firmar seu braço bem ali para dar-lhe a comunhão. Essa foi a última vez que ela esteve no tabernáculo, a não ser quando seu funeral foi pregado. Eu desejo dizer uma outra coisa. E bem quando mamãe ia partir, estranho, imprevisível, nós não sabíamos que ela ia partir naquele tempo. Porém, o irmão Neville entrou. Minha esposa disse, você já houve vez que eu fiquei feliz em ver o irmão Neville? Foi essa vez. Disse, eu não sei a razão, porém simplesmente algo, simplesmente como Deus faz estas coisas. O irmão Higginbottom estava ali também. Aquele que há pouco entregou a mensagem, apenas há alguns momentos atrás, ele permaneceu na porta do corredor, e o irmão Neville entrou. E eu reuni as crianças em volta da cama, e eu disse, agora vamos todos nos reunir em volta, e termos deixado o irmão Neville. Mamãe sempre gostava demais de ouvir o irmão Neville orar. Ela simplesmente gostava de ouvi-lo. Dizia que ele falava simplesmente como sincero, estando a falar com Deus. Essa foi a última coisa que ela ouviu em seus ouvidos. O irmão Neville estava de pé, orando. E eu estava com as minhas mãos sobre sua cabeça e uma sobre sua mão. E enquanto ele estava orando, e enquanto ele estava em oração, Deus a chamou. E eu senti aquele pequeno, estranho movimento abrupto. E eu olhei em volta. Ela tinha virado a cabeça e olhou para mim. E eu sabia que ela estava partindo. De modo que eu disse, Deus Todo-Poderoso, eu encomendo sua alma a ti agora. E ela, como um vento, atravessou o quarto e ela havia partido para se encontrar com Deus. Assim que, algum glorioso dia do outro lado, eu a verei, jovem mulher. Naturalmente, nós a conhecemos agora como uma velha mãe, esgotada, trêmula. Quando ela teve seus filhos, 10 deles, não era como nós fazemos hoje. Nós não tínhamos a maneira moderna e nós não tínhamos dinheiro para arcar com as despesas disto. Mamãe tinha o seu bebê, digamos, esta manhã, e esta tarde ela estava lavando suas roupas. E isso simplesmente a esgotou. Porém, não uma velha mãe, trêmula, com a paralisia estremecendo sobre ela. Porém, uma linda jovem ela será naquele reino que está além. E eu penso no consolo de Deus e deixar-me vir naquele momento. E então, exatamente depois que tudo terminara, logo dizer-me razão. E logo dar-me aquelas palavras de consolo através de uma visão da minha mãe. Sendo assim, amigos, o Evangelho pelo qual tenho permanecido e o tenho observado quando desce até as horas da morte, eu ouvi sobre minha mãe, eu ouvi sobre minha esposa, eu ouvi sobre meus irmãos. Eu sei o que significa quando você chega no final da estrada como uma experiência com Deus. Significa algo. Assim que estou agora decidido, pela graça de Deus, a ir a cada parte do mundo que Ele enviar-me, a cada criatura que eu puder pregar este Evangelho, porque Ele é o poder de Deus para a salvação. Sabendo disto que, quando esta vida terminar, nós temos uma vida do outro lado, onde nós voltaremos a ser jovens pessoas novamente, e nós viveremos em Sua presença e em Sua santidade para todo sempre. Eu confio que cada preciosa mãe aqui dentro, e cada filha, cada filho e cada pai morrerá no Senhor. Pois assim diz o Espírito, pois eles descansam de seus trabalhos, pois suas obras os seguem. Algum dia glorioso nós iremos e os veremos, sim. Se não for assim, então, por que nós estamos parados aqui esta manhã, pregando em vão? Porém, amigos, nossa religião não é em vão. É o poder de Deus testado bem com o teste de ácido da morte. Através de sofrimentos, através de qualquer tipo de maneira que isso deseja vir, que diferença faz? Nós vamos nos encontrar com Deus. Agora, eu queria nós tivéssemos assentos para todos, e eu desejo anunciar, eu creio que hoje à noite é comunhão. Está certo, irmão Neville? Hoje à noite é noite de comunhão, e todos no... Eu há pouco pensei em algo sobre comunhão. Havia uma certa pessoa, outro dia, que foi a uma igreja e teve que chamar um táxi para vir apanhá-lo e levá-lo até a igreja. Ele é um homem verdadeiramente pobre. E ele foi e tomou comunhão e seu vizinho é, de certo modo, um desses sujeitos teimosos que não conhecem a Deus. Ele perguntou ao seu vizinho e disse, aonde você foi esta manhã naquele táxi? Disse, eu pensei. Ele, o homem quase não tinha pão na mesa. Ele disse, a igreja está tomando comunhão. Deste modo eu fui tomar comunhão. Ele disse, o que é a comunhão? Ele disse-lhe o que era o pão e o vinho do Senhor. Ele disse, eu tomei também. Disse, eu comi uma vasilha cheia de pãezinhos e tomei um quarto de whisky. E sobre sua mesa, bem imediatamente, caiu com um ataque cardíaco. Estão esperando que ele vá a qualquer minuto. Não seja irreligioso, não seja irreverente. Está vendo? Respeite a palavra do Senhor, veja. Pois nós não sabemos que minuto nós vamos ser chamados para responder e para Deus. Agora, perdoe-me. Eu estou pretendendo vir, sim. Perguntaram-me se eu ia estar aqui hoje à noite. Eu estou pretendendo ouvir um bom pregador hoje à noite, se eu puder, o irmão Neville. Porém, eu pretendo vir em toda noite de comunhão. Eu penso que é o nosso dever, tanto quanto nós podemos. Logo, se estiver bem, se for agradável a Deus e agradável à igreja e ao irmão Neville, eu desejo estar aqui no próximo domingo novamente, querendo o Senhor, e se estiver bem. Veja, eu simplesmente penso que eu desejo dar cada medidazinha que eu puder, cada bocado de força que me resta para o reino de Deus, tudo para salvar toda a alma que eu sei como salvar. Porque, afinal de contas, o que eu faria esta manhã se mamãe não fosse uma cristã? Se nós não tivéssemos essa esperança bendita do outro lado? Eu lembro bem exatamente abaixo da minha casa, eu a batizei 31 anos atrás, no nome de Jesus Cristo, bem abaixo da minha casa, ali no Rio. E eu posso até vê-la subindo agora, abraçando-me. Isso significou muito. Eu disse, mamãe, algum dia nós a colocaremos em um sepulcro lamacento. Eu disse, porém, aquele que crer e for batizado será salvo. Sim, sim. E então, se eu não tivesse ganho nenhuma outra alma a Deus, a não ser essa da minha mãe, cada esforço está 1 milhão de vezes pago. Sim, sim, senhor. Isso é correto. Agora, para a leitura da Escritura, eu tenho duas Escrituras. Assim que desejo ler uma delas primeiro, e então nós teremos a oração. E então, eu desejo ler uma outra. Se vocês que gostariam de ler comigo, virem as suas Bíblias até o primeiro capítulo de Atos. E eu gostaria de anunciar o meu texto esta manhã, querendo o Senhor. Agora, a razão, eu tenho tantas Escrituras e notas aqui para falar, eu não tentarei segurá-los muito tempo, porém, eu tento estudar assentado no quarto, e se o Senhor não me der nada que eu pense que seja digno de... Eu desejo que esta congregação e todos saibam. Eu não venho aqui para ser visto.
Eu venho aqui não porque nós necessitamos de um ministro, porque eu penso que nosso pastor é um dos melhores que há no país. Isso é exatamente certo. Não é isso. Porém, eu venho porque eu sinto que Deus tem colocado em meu coração uma mensagem que ajudará este povo. Veja, algo que os ajudará. E juntos com nosso precioso pastor, nós dois, guiados pelo Espírito Santo, nós colocamos nosso tempo juntos e o conservamos para a salvação de cada alma que pudermos.
E eu venho esta manhã porque eu senti que o Espírito Santo deu uma mensagem que ajudaria a igreja. E essa é a razão que eu estou aqui. Agora, no primeiro capítulo do livro de Atos, nós começamos a ler no primeiro versículo. Fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando de que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas para que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se reuniram, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós,
e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco,
os quais lhes disseram, varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouvistes ir. Vamos inclinar as nossas cabeças apenas um momento para a oração. Nosso Pai Celestial, nós estamos agora vindo na aproximação, no nome do Senhor Jesus, para oferecer diante de Ti, primeiro, nossa ação de graças, pelo que Tu tens feito por nós, e por acima de todas as coisas, por essa bendita segurança que repousa em nossos corações, de que nós somos salvos. Salvos da morte, salvos do inferno, salvos de uma vida de pecado, salvos das coisas do mundo, e fomos chamados para a grande ceia do casamento do Filho de Deus. Como nós te amamos, Senhor, por isto. Mais do que vida para nós, é vida eterna. E nós estamos reunidos esta manhã, Senhor, para dar estas expressões em cânticos, ação de graças e na pregação da palavra, rompendo a palavra da vida para este, Senhor, possivelmente aqui que não te conheçam. E é nosso desejo e nossa ambição e intenções que isso hoje seja a causa de muitos que não te conhecem virem e confessarem seus pecados e invocarem o nome do Senhor e terem os seus pecados redimidos pela confissão de seus pecados e sendo batizados para lavar os seus pecados. E então, Pai, nós rogamos que Tu enchas a cada um com o Espírito Santo, pois este é o selo da promessa que Deus nos deu. Nós pediríamos que Tu lembres de todos que estão enfermos e aflitos e necessitados hoje. Pois verdadeiramente o mundo está em uma condição de necessidade. Tudo porque nós não nos voltamos a Ti para a defesa nossa e refúgio nosso. Como nós podemos pensar esta manhã dos tempos na Bíblia, quando as pessoas estavam em tribulação e angústia, como que eles chamavam os profetas, e muitos grandes homens naqueles dias pensavam que aqueles profetas eram neuróticos e pessoas nervosas. E o que eles talvez tenham sido, todavia eles tinham a palavra do Senhor. Deus, hoje, como precisamos recorrer à palavra de Deus? Eles nos disseram do fim do tempo e o que seria. E deixa-nos, como verdadeiros cristãos, olhar para seus testemunhos e, Pai, então dar testemunho ao mundo. Concede isto, Senhor. Cura os enfermos que estão em nosso meio esta manhã. Pois nós compreendemos, Senhor, que um corpo cansado, fatigado, enfermo, se arrastando por aí, não pode desfrutar as bênçãos de Deus como eles poderiam se estivessem bem. E nós compreendemos, como cristãos, que nós vivemos tão abaixo de nossos privilégios, que Tu não desejas que nós sejamos assim, cansados e fatigados, e desgastados e nos enfraquecendo. Tu desejas que nós sejamos cheios do Espírito de Deus. Concede isso para nós, Senhor, enquanto nós esperamos mais adiante pela Tua mensagem. Em nome de Jesus, nós pedimos. Amém. Agora, se você virar novamente na palavra em São João 3, eu desejaria ler alguns versículos de São João, capítulo 3, começando com o versículo 31, por volta de três versículos disto, para obter um pequeno contexto do que eu desejo dizer. Isto é Jesus falando, São João 3, 31. E ouça com cuidado a sua palavra. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Eu desejo ler esse versículo 33 novamente, para colocar ênfase nesse versículo 33. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Para texto esta manhã, se você... Eu desejo usar isto, o testemunho de uma verdadeira testemunha. Testemunho e testemunha. Essa é a razão que eu li as duas escrituras diferentes, uma de testemunho e a outra de uma testemunha. Agora, um testemunho, antes, uma pessoa tem que ter uma experiência antes que ela possa testificar. Se você fosse chamado no tribunal, você teria como dar um testemunho. Você tem que saber algo antes que você possa testificar. E uma testemunha é uma pessoa que viu algo, que sabe que é a verdade e é chamada para dar testemunho. E então, uma testemunha deve saber do que está falando. Não deve ser alguém me contou certa e certa coisa. Ele próprio necessita ser a testemunha. Senão, ele está falando de outra pessoa que poderia ser uma testemunha na cena. Agora eu penso que, sendo que nós vemos da nossa congregação que a vida é tão frágil então, que a morte é tão positiva, nós necessitamos chegar a um lugar que nós estejamos positivamente seguros que isto de que nós falamos é correto. Está vendo? Não é nada que você possa só casualmente, como nós diríamos, aceitar isto. Você tem que estar positivamente seguro que isso é correto, porque nós não sabemos a que tipo de fim que nós chegaremos. Agora, a única razão que eu sou um pensador calvinista de segurança do crente é porque eu creio que quando um homem ou uma mulher está em sua mente correta, que é o tempo de aceitar o Senhor Jesus e ter tudo isto selado então de uma vez por todas. Porque quando nós chegamos no fim da estrada, nós não sabemos exatamente onde e como nós vamos ficar enfermos. Talvez nós estejamos enfermos em nossa mente, talvez haja uma febre que verdadeiramente cozinhe o próprio cérebro nosso. E nós talvez digamos qualquer coisa ou façamos qualquer coisa no final do caminho. Nós não sabemos. Porém, veja você, se nós já tivermos ancorado em Cristo, não importa que enfermidade nos tome ou em que condição nós estejamos, quando formos, já está resolvido. Nós estamos selados até o dia da nossa redenção. Efésios 4:30 diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados até o dia, não da vossa morte, porém, da vossa redenção. Veja, depois que a morte já tiver acabado, você ainda está selado. Agora, para dar testemunho, tem havido muitas coisas e muitas perguntas na mente das pessoas, e tem havido na minha. Quando eu estive algumas semanas atrás, quando minha mãe estava ainda viva e podia ouvir, eu estava de um lado da cama e minha irmã estava de pé ao meu lado, e mamãe olhou para cima e disse, o meu primeiro e a minha última. Eu sou o seu primogênito. Delores é a sua última, com nove meninos entre, ou a nove meninos e a menina. E mamãe começou a dizer que, Bill, você me tem dado de comer, e porque eu suponho que estando no ministério, eu tive mais possibilidade de fazê-lo, e tem cuidado de mim. E Delores, você me amou e ajudou-me a fazer o meu trabalho doméstico e a lavar as roupas, e disse logo, Bill, você guiou-me a Cristo e tem cuidado de mim espiritualmente, e quando eu estava errada, você não hesitou em dizer-me que eu estava errada. e que eu devia corrigir aquilo. Eu disse, e mamãe, nós temos... Alguns dos rapazes bebem, e eu disse, nós partimos o seu coração. E como o amor de mãe, ela disse, Billy, isso tudo serve para fazer a grande roda. Eu disse, mamãe, ela sabia que não ia voltar para casa, ou ela disse que ela não ia voltar para Maple 409. E ela disse para mim, eu disse, mamãe, quando eu era apenas um menininho, eu sabia que havia um Deus, porque eu havia visto a sua pessoa em diferentes formas. E eu disse, primeiro eu, sendo em nossa família, e nós vivíamos ao lado do Sr. Watton ali na Utica Pike, e nós não conhecíamos nada a respeito da igreja, eles eram católicos. E eu disse, eu comecei a estudar. Agora, como a Igreja Católica diz que Deus deu seu grande poder para a sua igreja, e disse para a sua igreja, somente um corpo de crentes, seja o que fizerem, está bem. E eu disse, então se eu estudei isso, então eu comecei a descobrir que há quase 900 diferentes corpos organizados de crentes. Então, se Deus deu sua autoridade à sua igreja e disse-lhes, apenas descartem esta palavra, vocês não necessitam dela. Isso é apenas uma história. E então vocês podem seguir adiante e fazer, e seja o que vocês disserem, estará bem. Não a Bíblia, porém a igreja, seja o que for que a igreja diga. Mamãe, eu não poderia basear nenhuma fé, porque a Igreja Católica diz uma coisa, a Igreja Luterana diz que é desta maneira, a Igreja Metodista diz que... Não, ambas estão erradas, é desta maneira, a Igreja Batista diz que é de alguma outra maneira. E 900 crenças diferentes, eu não poderia basear nenhuma fé nisso. Porém, eu disse, o que eu fiz, mamãe, eu voltei e li a Bíblia. E eu ensinei exatamente da maneira que os apóstolos a ensinavam. Eu nunca variei nem um pouquinho. Onde eles disseram batismo no nome de Jesus Cristo, eu disse batismo no nome de Jesus Cristo. Quando eles disseram o batismo do Espírito Santo, eu disse batismo do Espírito Santo. E eu a ensinei exatamente da maneira que eles a ensinaram. Mamãe, eu obtive os mesmos resultados que eles obtiveram. E eu vejo o mesmo Deus que passou pelos seus ensinamentos, o mesmo Deus que veio em nosso meio e faz a mesma coisa que Ele fez para eles ali no passado. Ele faz por nós hoje. Sendo assim, sua promessa é aquele que come a minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei nos últimos dias. A palavra é o testemunho de Deus. Há outras testemunhas que nós poderíamos convocar esta manhã. Uma delas, vamos pensar na árvore. É o outono do ano, e quando o tempo do outono está aqui agora. E nós tomamos uma folha, que é como uma vida. E nós somos, se nós nascemos de novo, nós somos uma folha na árvore da vida. E esta árvore que nós vemos por aqui nas florestas, a vida finalmente deixa, sai da folha, porque a estação está terminada para a folha. E essa vida deixa a folha e a folha cai quando a vida a deixa. Nós estamos todos bem certos disso quando nós contemplamos isso das nossas próprias janelas agora. E tão logo que a vida deixe a folha cairá. E esse é o corpo que nós enterramos. Porém, a vida que estava nessa folha volta de onde ela veio, para baixo, através da árvore, até a raiz. E ali ela permanece na raiz da árvore até uma outra estação. Pois nessa estação, o sol se movimentou para longe, ou a terra se movimentou para longe do sol, e está seguindo a órbita à medida que dá a volta, e ela fica bem longe, e o tempo do frio está se dirigindo para a terra. Sendo assim, a raiz retém a vida dessa folha até que a terra novamente se movimente de volta. E então, não há maneira de esconder essa folha para não voltar novamente. Ela voltará simplesmente tão seguro quanto o sol volta. Ela voltará. Porém, ela tem que esperar por uma outra estação antes que ela volte. E hoje isso nos dá um grande testemunho como uma testemunha do Deus da criação. Porque que quando nós estamos na estação da vida mortal, criando nossos filhos, casando e criando famílias, isto é uma vida ou a estação da vida mortal. Porém, quando nós nascemos do alto, o corpo retorna ao pó de onde ele veio, e o espírito desce até de onde ele veio, ou sobe, melhor dizendo, para onde ele veio, para Deus, o qual o deu, e ali haverá uma outra estação. E essa estação que virá será a estação imortal. E quando o Filho de Deus surgir com cura em suas asas, será totalmente impossível reter esses corpos na terra por mais tempo. Eles surgirão no esplendor do Filho de Deus. A própria natureza, ela própria testifica disso. Logo, se somos um cristão e nós nascemos do Espírito, a morte não pode reter nada a não ser vitória para nós. Porque este velho corpo corruptível, sobre o qual Satanás ainda tem poder, cairá no pó da terra. Porém, quando esta é a estação errada agora, esta é a estação mortal. Porém, a estação imortal está vindo quando o imortal vier. Ele trará com ele os espíritos imortais que têm retornado a ele desde a terra, e eles surgirão novamente na ressurreição para o grande milênio e brilhará em sua glória. Tudo na terra dá um testemunho. O sol se levanta no leste para mostrar o princípio da vida. Ele vai e se põe no entardecer. De manhã, os pássaros acordam e cantam, e eles ficam felizes. Nós sentimos refrigério. Ao entardecer, nós estamos cansados quando o sol se põe. Isto dá testemunho que há uma vida e uma morte. Um dia nasceu, um dia morreu. A árvore viveu, as folhas caíram. Deus preservou nas raízes da árvore onde esta vida se originou. Onde ela começou, embaixo das raízes, surgiu e fez as folhas para a sombra. Volta novamente de onde ela veio, somente para descansar, para vir em uma outra estação. A vida na florzinha que cai da semente retorna para algum lugar que nós não sabemos onde. Porém, toda a polpa talvez saia da semente e a semente se apodreça na terra. Todavia, há uma vida ali dentro que está escondida para uma ressurreição novamente. Tudo fala, dá testemunho. Agora, eu tenho tido o privilégio de viajar muito ao redor do mundo. Eu tenho ouvido diferentes religiões. Eu tenho ouvido diferentes pontos de vista. Eu tenho ouvido os maometanos, os budistas, os xiitas, jainitas, e há tantas centenas de diferentes pontos de vista de religião, deuses, deusas e todas aquelas coisas. Porém, não há nenhum deles que tenha uma partícula da verdade nele. Esta religião cristã é a religião correta, morte, enterro e ressurreição. Toda a natureza, os céus ele próprio, e a terra testifica disto. É a testemunha de Deus para seu povo, cada dia, que há uma morte, enterro e ressurreição. Cada estação passa sobre nossas cabeças, nós vemos morte, enterro e ressurreição. Logo, nós sabemos que isto é verdade. O cristianismo, basicamente, é a verdade. Ele dá seu testemunho. E isto serve para mostrar que isto foi feito através de uma grande, suprema inteligência para servir um propósito. Está aqui para um propósito. Deus não tinha que fazer árvores assim. Ele as fez assim. Todavia, elas sejam diferentes uma da outra e assim por diante. Ele fez tudo isso para o seu propósito, para dar testemunha e para dar testemunho. Ele poderia ter feito árvores como algo que fosse uma outra coisa, como rochas. Ele poderia ter feito árvores de qualquer maneira que ele desejasse. Ele poderia ter feito flores de qualquer maneira que ele desejasse. Porém, ele as fez para dar testemunho, pois elas são testemunhas de Deus. Elas são verdadeira testemunha que todas as outras religiões são falsas e Jesus Cristo é verdadeiro. Morte, enterro e ressurreição dão testemunho que nós não estamos mortos eternamente, porém, nós vivemos novamente. Mostra uma suprema inteligência. Se talvez, se o tempo permitisse, o que nós não desejamos tomar muito tempo, porém nós talvez falhemos novamente e não para moldar a nós mesmos. Este é o tabernáculo onde nós temos nossos próprios ensinamentos e nossas doutrinas, e este é o lugar onde eu posso ensinar o que eu penso que é certo. Eu desejo notar uma outra inteligência falando da graça de Deus que nos apareceu. Você notou que a primeira coisa é a raiz, a segunda coisa é o talo, a terceira coisa é o fruto. E isso termina. Justificação, a raiz. Santificação, o talo. E o fruto, a semente original. E isso é Martinho Lutero, João Wesley e o batismo do Espírito Santo. Justificação, santificação e o batismo do Espírito Santo. Isso dá testemunho para os nossos pontos de vista sobre a Escritura. E eu tenho uma dúzia de coisas escritas bem aqui que eu poderia dizer sobre isso, que dá diferentes coisas que prestam testemunho. Ao olhar nas coisas naturais, elas testificam das coisas espirituais. Justificação, as raízes. Santificação, o talo. E o batismo do Espírito Santo, o fruto que surge dos resultados da raiz e do talo. Essa raiz veio de uma semente. A semente era como o que entrou na terra, está de volta novamente. E hoje nós temos vivido através da era de Lutero, nós vivemos através da era de Wesley, e agora nós estamos vivendo na era do redimido, do pentecostal. O que é isso? É trazer de volta a mesma igreja, a mesma coisa que foi plantada no dia de Pentecostes. A própria natureza dá testemunho disso do mesmo modo como ela dá testemunho da morte, enterro e ressurreição. Oh, para o Deus eterno e para os seus testemunhos. Se nós pudéssemos somente olhar em volta, ver se Deus em toda direção observando-o testificar diariamente. Como nós voluntariamente e ignorantemente tropeçamos nessas coisas. Essa simplicidade. Ora, cada árvore prega para nós, cada flor prega para nós, cada jardim prega para nós. O mundo todo está pregando para nós. Deus é Deus e nós vemos sua glória. E todavia, nós tão voluntariamente tropeçamos nisso e trocamos estas coisas e volvemos nossos olhos para longe de tais coisas e nossa imaginação, para as coisas vãs do mundo, para satisfazer a cobiça que vive através do Espírito que nós temos deixado dominar nossas vidas. Como deveríamos nos livrar desse Espírito e receber o Espírito de Deus? Toda a natureza, todo lugar testifica, os céus, tantas coisas. Eu assentado em minha sala de leitura ontem, eu anotei. Eu não terei tempo de chegar nisso, porém, você pode simplesmente olhar em volta para qualquer coisa que Deus criou, dar testemunho para a sua glória. Qualquer coisa, qualquer criação de Deus dá testemunho de Deus e de seu propósito. Mostra a grande e suprema inteligência. Eu estive no topo das montanhas e observei o cedrinho, mais ou menos de tal altura que a ovelha come, a ovelha selvagem. E vejo aquele cedrinho aqui em cima. Você desce um pouquinho mais adiante e logo você encontra a cicuta, uma natureza diferente, espécie diferente que vive em um lugar diferente. Seguindo um pouquinho mais, você encontra o pinheiro. Adiante um pouquinho mais até o álamo tremedor. Daí você entra no mato de gamo, a moita. Adiante, até isso, até a grama. E adiante, até isso, até as ervas daninhas. E adiante, até o deserto, onde não há nada. Cada um uma célula e uma vida de si própria. falando de seu meio ambiente e onde vive. Somente um Deus inteligente poderia fazer tal coisa. Cada um, uma vida individual. Veja a palmeira na Flórida, veja o carvalho na América Central e o álamo tremedor nas montanhas rochosas. Cada um uma vida separada, dando testemunho para a glória do Deus Todo-Poderoso. Observe o grande mar quando você estiver perto dele e suas ondas iradas estourando na encosta, com tal ira até que ele se atira e salta como um cão feroz na extremidade de uma corrente. Ele inundaria o mundo se pudesse. Estaria cansado de seus pecados. Porém, Deus estabeleceu um vigia ali nos céus, chamado Lua, e ele determinou os limites do mar para que elas não pudessem mais passar. E esse vigia observa dia e noite. Quando ele vira suas costas para olhar em direção a Deus, para ver qual é a aparência de Deus, aqui vem a maré esgueirando-se. Porém, quando ele vira sua face novamente, para longe se vai a maré. Ele está observando esses limites e ela não pode avançar. Quando ele vira suas costas, a maré vem sorrateiramente. Porém, quando ele vira sua face novamente, a maré corre para trás. Deus colocou um vigia. O que ele faz? Ele dá testemunho que o Deus de Gênesis, o Deus da Bíblia, permanece Deus. É um testemunho de que Ele é. Nós poderíamos citar mais alguns dos profetas do Velho Testamento, como eles deram testemunho do nascimento de Cristo. Por exemplo, em Isaías, capítulo 9, Isaías 9, 6. Centenas e centenas de anos antes que acontecesse, os profetas deram testemunho. E eles disseram, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Como eles sabiam disto? Como poderia um homem que nasce de mulher saber tal coisa? Como poderia um homem, centenas de anos antes que isso acontecesse, dizer exatamente o que aconteceria? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Disse, seu nome será Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade. Disse onde ele nasceria. O profeta, sob inspiração, disse, tu, Belém da Judéia, não és a menor entre todas as capitais, porém de ti sairá o guia. O que atingiu aqueles profetas? O que os inspirou? Essa perfeita exatidão. Não somente isso, porém os profetas disseram o que ele faria. Os profetas até mesmo ouviram nascer. Onde ele nasceria? Como ele nasceria? Não um simples bebê, apenas um bebê nascido de alguma mulher. Isto disse que ele nasceria de uma maneira misteriosa. Ele nasceria de uma virgem. Uma virgem conceberá. O que atingiria um homem mortal para fazê-lo ver isso centenas de anos antes que acontecesse? Perfeitamente preciso, exatamente na hora. Isso é que é falar de testemunho de um ser supremo, um Deus vivo. Não somente isso, porém, disse onde ele nasceria e como ele nasceria. Disse o que o mundo diria sobre ele. Disse os próprios sinais e coisas que o seguiriam para provar que ele era o Messias. Provou que ele seria rejeitado e até mesmo no espírito da cruz murmurou suas palavras. Centenas de anos antes que ele nascesse. Davi no espírito, como eu gosto de referir a isto assim, como Jesus disse ali, porque Davi no espírito o chamou de Senhor. Davi, não Davi, porém Davi no espírito. Há muita diferença entre Davi e Davi no Espírito. Há muita diferença entre igreja e igreja no Espírito. Porque Davi no Espírito o chamou de Senhor, se ele era seu filho, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita. Eles poderiam perguntar, não respondê-lo mais, não fazer-lhe mais perguntas depois disso. Porém, Davi, no Salmo 22, caiu no Espírito, no Espírito. E quando ele caiu, ele até mesmo deu as palavras que ele murmurou na cruz. Meu Deus, por que tu me desamparaste? Todos os meus ossos, eles me contemplam. E como eles traspassaram minhas mãos e meus pés. Todavia, ele foi ferido pela nossa transgressão. Aqui vem o outro profeta, moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A exatidão, a perfeição daqueles profetas, nenhuma palavra que eles falaram sobre ele que não se cumprisse. As últimas sete profecias dadas sobre ele foram respondidas nas últimas sete horas na cruz. Como que cada palavra foi cumprida, nem uma só coisa ficou sem ser cumprida. Do que isso fala? De uma suprema inteligência. Não eram aqueles homens. Aqueles homens eram apenas homens como você e eu. Porém, eles eram inspirados por um ser supremo, o qual estava dando testemunho que nós, nesta geração e nas gerações futuras, e todas as gerações entre eles e aqui, poderiam olhar para a sua palavra e saber que elas são verdadeiras. É um testemunho que a palavra de Deus é verdade. Todas suas obras são perfeitas. Elas são perfeitas e no tempo certo. Elas não erram uma hora. Algumas vezes nós pensamos que elas vão errar, porém elas não erram. Depois que termina, nós vemos que não poderia vir mais rápido, que não poderia ter sido melhor. É perfeita e no tempo certo. Até mesmo em nosso dia hoje, quando nós vemos estas visões acontecerem e de coisas acontecerem, e elas são preditas, e nós nos perguntamos quando elas serão cumpridas, o que acontecerá. Porém, nós verificamos que elas são perfeitas e no tempo certo, exatamente. Como eu poderia ter pensado em minha mãe como que eu a vi velha e trêmula? Porém, quando ele deu-me a visão e eu vi a condição que ela está agora, eu glorifico a Deus. Eu sei que ela estará novamente. Ela não está morta, ela dorme. Ela está em Cristo. Como nós vemos que Deus tem predito estas coisas. A última vez, quando eu estava em seu púlpito ou no púlpito aqui, eu falei de uma visão que o Senhor deu-me a respeito de ir para o norte e o que aconteceria. E como aqueles companheiros descendo a montanha dizendo, Irmão Branham, o Senhor quer me dizer que em algum ponto entre aqui e bem ali embaixo, meia milha, que haverá um urso pardo, grisalho? Nunca vimos um antes, porém o Senhor o receberá antes que chegue ali? Eu disse, isso é de acordo com a palavra dele. E isso aconteceu exatamente dessa maneira. Por quê? Isto dá testemunho que ele é ainda Deus, que todas as suas promessas são verdadeiras.
Deus dá testemunho e seus testemunhos são verdadeiros. Ele dá testemunha e o testemunho testifica da sua testemunha. Isto fala de uma inteligência, sim.
Quando Jesus de Nazaré veio à terra, todas as suas poderosas obras testificaram das suas afirmações. Ninguém deveria ter nunca duvidado dele. Ele disse, se não credes em mim, crede nas obras, se não podeis vê-lo como sendo Deus. Tu fazes a ti mesmo, sendo homem, tu fazes a ti mesmo Deus. Ele disse, se não podeis crer em mim, então crede nas obras, pois são elas os testemunhos de Deus, testificando que eu sou o que eu falei que eu era. Se não podeis crer em mim, crede nos sinais que haviam de seguir-me. Não se esperava que o Messias fizesse estas coisas? O que ele era? Testemunho! Eles testificaram de cada afirmação que ele fez. Marta, esteve ali perto de Jesus e seu irmão morto e no sepulcro. A corrupção havia começado, seu corpo estava acabado e ele estava simplesmente mortificando ali no sepulcro. Os vermes já estavam rastejando para dentro de seu corpo, os vermes da pele. E seu rosto tinha se abatido. Porém, ela disse,
Senhor, nós cremos que Tu és o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Nós temos certeza disso. Ele disse, eu sou a ressurreição e vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Ela disse, sim, Senhor. Sim, Senhor, eu creio que tu és o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Agora eu vou mostrar-te que eu sou quem eu era e falaram que eu era. Eu darei testemunho disso. Eu provarei minhas afirmações de que eu sou o que sou. Onde o enterraste? E ela disse, Senhor, vem ver. Então, mostrando suas partes humanas, ele chorou com aqueles que choram. Ele ri com aqueles que riem. Ele está em vitória com aqueles que estão em vitória. Vamos mantê-lo em vitória. Ele foi até o sepulcro e permaneceu ali quando eles tiraram a pedra. E ali, aquele pequeno corpo deitado ali dentro, com os vermes nele, corrompido, deitado sobre a terra, rosto abatido. E com a corrupção iniciada, ele falou aquelas palavras, Lázaro, sai para fora! E aquele homem que havia estado morto levantou-se e viveu novamente. Aquilo confirmou cada afirmação que ele houvera feito de que ele era o Filho de Deus. Ele era mais do que o Filho de Deus. Ele era tanto Filho como Deus. Ele era o tabernáculo de Deus, porque nenhuma segunda pessoa poderia alguma vez ter poder como esse. Necessitava do próprio Deus para chamar de volta a vida de um homem que havia estado morto e enterrado 4 dias. Suas próprias obras testificaram de cada afirmação que ele fez. Ele era Deus. Nós sabemos que é verdade porque ele disse que era. O testemunho dos profetas, o testemunho da natureza, a testemunha da natureza, a testemunha dos profetas, a testemunha de Jesus. E ele nunca deixou-se sem uma testemunha. Deus sempre tem tido sua testemunha. E quando ele estava aqui na terra, ele disse, é prudente para mim que eu vá, pois se eu não for, eu não posso enviar esta testemunha, esta imortal testemunha eterna. Ele nasceu de mulher, sendo assim, ele teve que corromper, ele teve que morrer, melhor dizendo. Deus não permitiu que seu corpo visse corrupção, porém ele teve que morrer como um mortal para levar os nossos pecados. Porém, antes que ele partisse, ele nos deixou uma testemunha, o Espírito Santo. A maioria de todos os profetas através de toda a era, lá no passado, bem no princípio, falou desta grande testemunha que estaria nos últimos dias para a igreja. Nossa grande testemunha, o Espírito Santo. O Espírito Santo é nossa testemunha. Ele é a prova. Ele é o selo. Ele é os direitos genuínos. Ele é o documento abstrato de cada palavra que Deus falou. Amém. Ele é uma testemunha que Cristo vive. E porque Ele vive, nós também vivemos. Ele é a afirmação genuína. Com tal pessoa para vir nos últimos dias, para guiar a igreja, competia a Deus dizer ao seu povo que ele estaria aqui. Todos os profetas quase deram testemunha de sua vinda, do Espírito Santo. 8 séculos antes que isso acontecesse, Joel, o filho de Petuel, profetizou que ele viria. 800 anos antes que acontecesse. Este grande filho de Petuel, um profeta considerado neurótico, doente da cabeça, nervoso, emocionalmente, mentalmente perturbado, profetizou Joel 2:28 e disse, há de ser que nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. sobre minhas servas e minhas servas derramarei o meu espírito e profetizarão. E mostrarei prodígios acima no céu e abaixo na terra, sinais, colunas de fogo e fumo e vapor. E há de ser que, antes que o grande e terrível dia do Senhor venha, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 800 anos antes que esta grande testemunha viesse, o filho de Petuel testificou disto, profetizou disto. O que atingiu aquele pequeno sujeito? Diga-me o que poderia dizer um homem que fosse nascido de mulher de poucos dias e cheio de problemas. Isso é o que ele é. Diga-me o que poderia agitar o seu ser mais íntimo, que ele poderia olhar através do espaço e do tempo e ver esta grande testemunha vindo até a igreja nos últimos dias. Diga-me o que poderia fazê-lo. Nada a não ser o inteligente, supremo, grande e poderoso Deus. Essa é a única coisa que poderia fazê-lo. Atingir o mortal, um homem nascido de mulher, e é cheio de inquietação e de bem poucos dias. Como Jó 14 disse, sai como a flor e se seca, sim, é consumido, rende o espírito. Porém, nesse tipo de pessoa, o espírito, a inteligência de um grande e poderoso Deus, pode romper todas as barreiras e tempo, pressionar através dali com seu espírito e mostrar a um mortal o que acontecerá. Aleluia! Se isso não é um testemunho do Deus vivo, o que é um?
Que pode dizer antes que aconteça, amém. Que pode ver antes que aconteça. E predizer com inteligência e exatidão perfeita que acontece precisamente da maneira que ele disse. Se isso não é um testemunho, o que é? O que poderia falar mais de um Deus vivo? Seguramente, ele é uma testemunha. Profetizou que isto aconteceria nos últimos dias que ele derramaria de seu espírito sobre toda a carne. 75 anos depois que Joel profetizou, Isaías, o filho de Amós, ele profetizou concernente a esta grande testemunha que havia de vir até a igreja. Do que eu estou falando? Uma testemunha, uma verdadeira testemunha, uma real testemunha. O traz através da natureza, através dos profetas, através da Bíblia. Agora nós o estamos levando, descendo até o dia que ele vai ser dado. 75 anos, aproximadamente 75 anos depois que Joel profetizou, então Isaías disse, o filho de Amós, o grande profeta que deu a Bíblia completa desde Gênesis até Apocalipse em seus 66 capítulos, como um livro, tem 66 livros nele. E ele iniciou com a criação em Gênesis e culminou no milênio. Este grande homem, ele predisse sobre a vinda do Espírito Santo. Vamos apenas voltar e ler isto. Eu tenho Isaías 28:11. Vamos apenas ler por um momento e encontrar aqui o que ele disse sobre a vinda do Espírito Santo. Isaías, capítulo 28. Vamos começar no versículo 5. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será por coroa gloriosa. Ele está falando deste grande dia que, quando a testemunha viria, qual é a nossa coroa? O Espírito Santo nos coroa. Por coroa gloriosa e por grinalda formosa para os restantes de seu povo, o restante, o povo que restou. Ele será uma grinalda, uma coroa gloriosa, uma grinalda formosa. Pense, isto é 700 anos antes que acontecesse, por um espírito de juízo, para o que está assentado a julgar, isso é o que ele faz para nós no altar. Por fortaleza, para os que fazem recuar a peleja à porta. Deixe-me ver. Aqueles que fazem recuar a peleja até a porta. Aqueles que estão parados por ele e com ele. Este
grande Espírito, o Espírito Santo que é profetizado, será a força daquele que permanece na porta, na batalha. Ele é nossa força. Nós confiamos nele, não em cultura, não em educação, não nas coisas do mundo. Não por violência, não por força, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. A igreja descansa solenemente nisso. Ele será a força daquele que permanece na porta. Não seu antepassado teológico, não sua denominação, porém o Espírito Santo será sua força. Ele será aquele que permanecerá na porta. Ele confiará na força do Espírito Santo para expulsar o estranho. Mas os que erram por causa do vinho, agora ouça. E com bebidas fortes, se desencaminham. Se desencaminham. Até os sacerdotes e os profetas erram por causa das bebidas fortes. São absorvidos do vinho, desencaminham-se por causa das bebidas fortes, andam errados na visão e tropeçam no juízo. Em outras palavras, em visão, eles nem mesmo creem em tal coisa. E em juízo, eles dizem, ó, com quanto que se una à igreja, está bem. E o que nós temos obtido? Um bando de bêbados. Observe o que o profeta disse. Ali está a testemunha de Deus. Porque todas as suas mesas estão cheias de imundícia, vômitos e de imundícia. Não há nenhum limpo lugar. Nenhum lugar limpo as mesas. Ora, eles entram bêbados e prostitutas e tomam um pedaço de pão de forma e o cortam e fazem comunhão, onde o limpo e o imundo comem juntos. Vômitos! As mesas estão cheias de vômito. A quem, pois, se ensinaria a ciência num dia como esse? E a quem daria a entender o que se ouviu? A quem poderiam fazê-lo quando eles têm suas próprias experiências teológicas e coisas para confiar? Eles não voltam à palavra de Deus. Eles dizem, ó, isso foi para um outro lugar, isso foi para uma outra geração. Suas mesas estão cheias de vômitos. Ouça este profeta com esta suprema inteligência de Deus falando através dele. Ao desmamado e ao arrancado dos seios, não aos bebês da igreja. Porque é mandamento sobre mandamento. Ele está falando da palavra agora. Não diga Pai, Filho e Espírito Santo quando isso disse nome de Jesus. Não diga aperte a mão quando ele disse nascido de novo. É mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento e regra sobre regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pelo que por lábios estranhos e por outras línguas falarei a este povo, aleluia, com lábios estranhos, sussurrar. Talvez a congregação apenas esteja assentada em reverência e quietude, alguém, um pode apanhar esse sussurro e entender o que estão dizendo. Com lábios estranhos e com outras línguas, eu falarei a este povo profetizando do Espírito Santo. Lábios estranhos, eu falarei a este povo, ao qual disse, este é o descanso. Agora, vocês, irmãos adventistas que tomam o sétimo dia, o que me dizem disto? Este é o sábado, este é o descanso. Dai descanso ao cansado. Deus dá nos homens valentes para permanecer na porta com isso e testemunhar isso. Este é o descanso que se possa dar descanso ao cansado. Este é o refrigério. Mas não quiseram ouvir. Essa é a parte triste. Eles não quiseram ouvir isso. Eles sacudiram as suas cabeças e zombaram e escarneceram e seguiram adiante. Porém, Isaías profetizou e disse que aconteceria, que ele enviaria seu Espírito e ele seria uma coroa gloriosa para a igreja e fortaleza para aqueles que permanecem na porta. Como nós saberíamos que era o Espírito? Disse, porque por lábios estranhos e por outras línguas eu falarei a este povo e este é o descanso e o refrigério. Porém, em vez de tudo isso, eles desejaram as suas organizações e as suas denominações. E eles continuaram a ir atrás de suas mesas de vômitos e do mundo, e misturaram-se em prazeres das coisas do mundo. Eles não nasceram de novo. Eles se afastaram das verdades e foram para as coisas do mundo, e fizeram da casa do Senhor uma abominação de imundícia, onde tem danças e festas, e se comportam indecorosamente, e as mulheres usando roupas indecentes e shorts, cortando seus cabelos e usando maquiagem, e todo tipo de sujeira assim, como a Bíblia profetizou. Isaías disse que eles fariam isso. Isaías, capítulos 5 e 6. Leiam isto. Como que ele disse que as mulheres fariam isso nos últimos dias? As testemunhas de Deus são fiéis. Eles confiaram nas vaidades do mundo ao invés do poder de Deus para salvá-los. Agora, isso foi 75 anos depois de Joel, 30 anos depois do nascimento de Jesus. Eu tenho vários outros profetas anotados aqui. Porém, 30 anos depois do nascimento de Jesus, ali estava esse príncipe entre os profetas. Oh, que coisa! João Batista! Todos os homens sabiam que ele era um profeta de Deus, o precursor da vinda de Cristo, o que está predito novamente nos últimos dias. Jesus disse, o que saístes a ver? Uma cana agitada por qualquer tipo de vento, qualquer denominação que o vira para este lado ou para aquele lado? João não. Disse, o que saístes a ver? Algum dignitário com algum tipo de psiquiatria com ele para manter suas roupas justamente assim e assim e dizer-lhe como ele deve vestir? E ele disse, esse é o tipo dos que beijam os bebês e permanecem em palácios de reis e falam para as escolas públicas e assim por diante. Ele não é um guerreiro, ele não está fora na linha de combate, ele não sabe como manejar uma espada de dois gumes. Veja, eles são o tipo que faz isso? Porém, o que saístes a ver? Um profeta? Ele disse, agora, eu digo mais do que um profeta. Ouça este grande príncipe que vem com um pedaço de pele de ovelha envolto em torno dele, vivendo de ervas das florestas. Aleluia! Nenhuma experiência teológica de seminário detrás dele, porém, uma experiência de que ele havia falado com Deus e nasceu para o propósito de fazer isso. A palavra falou que ele viria. Sim, Senhor. Saiu nas margens do Jordão com seus pés na lama e disse, não penseis vós, fariseus, que dizem que nós temos Abraão por nosso pai, pois eu vos digo que Deus é capaz destas pedras levantar filhos a Abraão. Esse príncipe dos profetas, aquele que teve o privilégio de apresentar o Messias, e viu o sinal do Messias, e compreendeu isto quando aquela luz que caiu do céu e foi sobre ele. Foi uma testemunha disto. O que ele disse, disto, aqui estão suas palavras que o profeta diz como uma testemunha. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim, o qual é mais poderoso do que eu, suas alparcas, não sou digno de desatar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E em sua mão tem a pá. Ele pará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Ele profetizou que viria a testemunha para a igreja, o Espírito Santo. Eu, em verdade, vos batizo com água. Essa é minha missão. Eu vos batizarei com água para o arrependimento. Aleluia! Porém, vem um após mim. Eu presto este testemunho com água. Porém, há um que vem, o qual vai enviar algo maior. Ele enviará uma outra testemunha. Não água, porém Espírito. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Aleluia! A testemunha de Deus. Ele tirará toda a filiação da igreja para longe de vocês. Ele vos dará uma testemunha verdadeira, porque ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Sua pá está em sua mão. O machado está colocado à raiz da árvore, e toda árvore que não der fruto será cortada e lançada ao fogo. Portanto, arrependei-vos, aprontai-vos, pois a hora está próxima. Esse grande príncipe com um grande profeta. 3 anos mais tarde, depois que ele profetizou, Jesus, nosso Senhor, havia terminado o seu ministério terrestre. Disse, convém a vós que eu vá,
pois se eu não for, o Espírito Santo não virá. Porém, eu vou enviá-lo. Um pouquinho, e vós desejais saber quem ele é. Um pouquinho, e o mundo não me verá mais. Porém, vós me vereis, pois eu estarei convosco, ainda mesmo em vós, até a consumação do século. Em Lucas 24, 49, no final de seu ministério, quando seu ministério terrestre havia terminado, ele disse em Lucas 24, 49, eis que eu envio a promessa que estes testemunhos têm dito. Eu envio a promessa da qual Isaías falou. Eu envio a promessa da qual Joel falou. Eu envio a promessa que todos os profetas que o Pai mostrou através dos profetas, eu envio a promessa de meu Pai sobre vós. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Esperai, porém, na cidade de Jerusalém. Parem a pregação de vocês. Parem de cantar. Não façam nada mais a não ser subirem ali até a cidade de Jerusalém. Esperai até que do alto sejais revestidos de poder. Que tipo de testemunha ia ser? Esperem na cidade de Jerusalém até que tenham completado 20 anos de ensino secundário ou de seminário. Esperem até que tenham recebido o seu grau de bacharel em arte. Esperem até que tenham aprendido a falar em outras línguas, de modo que se acontecer dele chamá-los para o campo missionário, vocês possam falar nelas. Não, não foi isso. Apenas deixe o poder do alto vir. Isso se incumbirá quando ele vier. Esperai até que sejais revestidos de poder. Ó Deus, por que as pessoas não podem ver isso? Não é se unir a uma igreja, é esperar pelo poder. Esperai até que sejais revestidos de poder do alto, pois eu o enviarei. Ele é uma promessa de Deus, e eu o enviarei. Eu vou testificar. Ele, quando ele vier, ele testificará, pois ele não falará de si mesmo, porém ele falará de mim. Amém. Observe o que ele fará. Ele trará estas coisas que eu tenho vos ensinado, não alguma coisa de seminário. O quê? Ele trará estas coisas que eu vos tenho ensinado para a vossa lembrança, que elas são palavras de Deus. Vós esquecereis das vossas experiências de seminário. Vós recebereis estas coisas, as palavras que eu vos tenho ensinado. Ele trará aquelas coisas à lembrança. E ele fará mais uma coisa. Ele vos mostrará coisas que é um devir. Essa é a verdadeira testemunha. Essa é a verdadeira testemunha de Deus. Ele trará o Evangelho de volta a vós, este Espírito Santo. Ainda que isso seja renunciado por cerca de 2000 anos, talvez espezinhem isso debaixo de seus pés na teologia feita pelo homem. Porém, quando ele vier, ele vos trará de volta a ele. Não somente isso, porém, ele lhe dirá coisas que vão acontecer. Ele falará para vocês com lábios estranhos e em outras línguas. Todas estas coisas ele fará. Tudo que Deus tem prometido, ele o fará. Eu vou enviar a promessa do Pai. Em Pentecostes, quando ele veio, o que eles disseram? Eles disseram, nós somos suas testemunhas. Nós somos as testemunhas que estas coisas das quais se falou têm acontecido. Oh, que coisa! Isso me faz sentir religioso. Estando ali em cima, eles disseram, nós somos suas testemunhas. Nós não temos nenhum título acadêmico. O que eles eram? Prosélitos. Alguns deles eram judeus de renome, formalistas, cerimoniosos. Tudo isto foi tirado deles. Veja aquele Simão Pedro que se fabricou. Como que ele achava ser tão cerimonioso? Ele não queria comer nada imundo. Que me diz daquele Paulo que se fabricou, perseguindo as igrejas de todo lugar? O que aconteceu quando ele encontrou aquele tal, aquele Espírito Santo, no caminho para Damasco naquele dia? Permaneceu diante de Festo e disse, eu não estou louco, porém da maneira que é chamada de heresia, essa é a maneira que eu adoro ao Deus de nossos pais. Eles disseram, nós somos suas testemunhas. Agora, houve três testemunhas definidas no Pentecostes. Primeiro, a palavra daqueles profetas que Deus derramaria seu Espírito nos últimos dias sobre o povo. A testemunha que os profetas tiveram era a palavra de Deus, que ela havia sido cumprida. Isso foi uma testemunha.
A mensagem dos profetas foram cumpridas. Eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Eles terão lábios estranhos e outras línguas. Eu falarei a este povo.
Aí estava!
Eles não puderam negar isto. Então houve três testemunhas. Essa foi uma, que a palavra dos profetas havia sido cumprida. Uma outra testemunha foi o povo. Eles estavam testificando. Algo aconteceu. Eu estava escondido ali em cima no cenáculo. Eu estava tímido demais. Eu estava com vergonha. Eu sei que ele foi levado para longe. Eu estava com vergonha de todo este grande grupo dignificado por aqui. Eu estava com vergonha deles. Eu estava com vergonha que talvez eu não queria dizer nada sobre isso porque eu tinha medo de começar uma coisa emotiva ou outra. Esse é que é o problema das igrejas que se fabricam hoje. Elas têm medo que elas vão criar perturbações demais. Elas têm medo que elas vão fazer algo que não esteja correto. Oh, vocês que se fabricam presumidos. O que nós necessitamos é de um Pentecostes. O que nós necessitamos é de um preenchimento, de uma vinda do Espírito Santo.
Eles disseram, nós somos suas testemunhas porque estamos enchidos dele.
Pedro disse, varões judeus e vós que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório. Estes não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Porém, isto é aquilo que foi falado pelo profeta Joel. Sucederá que nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Nós estamos prestando testemunho que as palavras dos profetas são verdadeiras, porque nós estamos cheios agora. Oh, que coisa! Isso é o que nós necessitamos. Isso é o que a igreja necessita. Isso é o que estes 170 milhões de cristãos professos ao redor do mundo necessitam. É de um outro Pentecostes. Não voltar e estudar 25 anos, porém, um enchimento do Espírito Santo, uma testemunha do lado de dentro de você, testificando da ressurreição de Cristo. É para a palavra de Deus. João permaneceu na ilha de Patmos pela palavra de Deus, o registro da palavra de Deus. Ali estava a palavra dos profetas cumprida. Ali estava o povo prestando testemunho. E ali estava o próprio Espírito Santo, a três deles. E a Bíblia disse, na boca de três testemunhas, que cada palavra seja estabelecida. Isso é correto. Ali estava a palavra dos profetas, cumprida. Ali estava o povo, disse, algo aconteceu comigo, algo aconteceu. Eu não tenho mais medo, eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo de nada. Algo aconteceu. Eu esqueci toda a minha teologia. Eu esqueci todas as minhas tradições feitas pelo homem. Algo aconteceu. Seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes não estão embriagados. Eles perderam toda a sua dignidade. Eles estavam simplesmente bêbados no espírito. Apenas, isso é o que nós necessitamos. Isso é o que nós necessitamos. Um grupo são e sensível de pessoas que possam se aproximar e olhar para Deus e dizer, Senhor, não me faças um membro da igreja, porém, faz-me uma testemunha. Derrama o teu espírito sobre mim e enche-me. Deixa-me ser tua testemunha. Isso é o que nós necessitamos. É disso que a igreja está sofrendo carência hoje. É a condição anêmica. É porque ela tem rejeitado o sangue de Jesus Cristo. Sim, o próprio Espírito Santo testificando, dizendo, é assim, ali estavam eles. E o homem não poderia negar isto. Estes homens não tinham esperado na escola para encontrar alguma grande educação. Eles eram ignorantes e homens iletrados, pescadores e camponeses. Eles eram pessoas comuns. A Bíblia disse, o povo comum ouvia Jesus de bom grado. Não a gentalha, não. Não os célebres, porém, o povo comum o ouvia de bom grado. E havia o povo comum. Eles o haviam ouvido. E eles disseram, nós somos testemunhas que nós recebemos algo. E nós não sabemos, pouco, a nossa própria língua. Porém, o homem disse, como nós os entendemos, eles não são galileus. Os galileus eram uma classe pobre de pessoas. Disseram, como nós ouvimos aqueles galileus falando em nossa própria língua, onde nascemos? dando testemunho do Espírito Santo, testificando que a palavra de Deus havia sido cumprida. Eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e com lábios estranhos, em outras línguas, eu falarei a este povo, e este é o descanso. Testificando, uma testemunha. Este é o registro disto, sem dúvida. Houve três testemunhas. A palavra dos profetas, a palavra de Deus, porque aqueles profetas não falavam as suas palavras, porém era a palavra de Deus, visto que ele a colocava em suas bocas. Eu estou assentado aqui, olhando para um pequeno norueguês, doutorando, doutor de medicina sentado aqui, que veio desde lá da Noruega, até aqui para receber oração. E a outra noite, enquanto estávamos assentados juntos em entrevista particular, o Espírito Santo se moveu para dentro da sala. Ele disse, eu estou esperando, irmão Branham, para ver o que será dito.
Ali, o Espírito Santo foi no passado através de sua vida. Bem no passado, a quando algo aconteceu, contou-lhe a respeito disso e o que aconteceu e qual a condição. Tudo a respeito disso e contou-lhe essa coisa. O que foi isso? O Espírito de Deus dando testemunha. Há talvez um outro pequeno companheiro assentado aqui também, que a igreja do irmão Palmer enviou.
Todo confuso e não sabendo o que fazer, e ele estava todo dilacerado sobre algo. Um bom companheirinho, eu suponho que ele foi para casa. Porém, ele o mandou vir aqui. O irmão Palmer me escreveu uma carta e disse, irmão Branham, eu sei que é um tempo extremo ou algo assim, porém, quando o senhor tiver uma chance, receba-o, porque ele é um bom irmão e a igreja o havia enviado. Ele estava na entrevista. Enquanto estava sentado ali, esta grande coisa profunda em sua mente, antes que ele tivesse uma chance de dizer algo, o Espírito Santo alcançou embaixo e tomou isso, trouxe-o à luz, mostrou-lhe. E ele regozijou-se e as lágrimas correram na sua face. Por quê? Deus prestando testemunho. Pelo quê? Por William Branham? Não, senhor, pelo Espírito Santo. Amém. Essa é a testemunha de Deus. Deixe-me contar-lhe mais uma coisa. Porque fez esse pequeno companheiro assentado aqui, chamado Higginbottom, um diácono que estava aqui na igreja, serviu seu tempo e agora apenas um membro fiel. Ele levantou-se esta manhã para falar em línguas, eu creio, e profetizar. Porque o Espírito Santo disse hoje de manhã, quando ele estava dando a interpretação, eu ungi meu servo para trazer-lhes coisas que deveriam saber? Oh, por quê? E eu ouvi aqui de pé, com minha cabeça inclinada, estava sufocando as lágrimas passando pelo meu coração. Esse homem nada mais sabia. Eu nunca disse uma palavra para ele ou para nenhuma outra pessoa do que eu falei, porque eu cheguei direto ao púlpito. E ali estava ele, revelou o texto e disse para as pessoas para se colocarem em ordem para isto. Eu falarei a voz, disse. Eu o enviei a muitas nações, a muitos povos, esta mesma mensagem. E eu falarei a voz esta manhã. Prestai atenção a isto, ele disse. Pois eu o ungi e o enviei. Oh, Deus, o que é isso? O Espírito Santo, a verdadeira testemunha de Deus. O que é isso? A deidade que abrigou-se em tabernáculo humano. Aleluia! O quê? Igreja, essa é a razão que eu não posso tomar o batismo do Espírito Santo por chorar, estremecer, ou falar em línguas ou alguma sensação. Todas elas estão bem agora, está vendo? Essas coisas estão bem, porém, o diabo pode personificar isso bem mesmo. Porém, o Espírito Santo é deidade, Deus que se abrigou no homem como tabernáculo. É mais do que uma sensação, é mais do que falar em línguas, é mais do que gritar no Espírito, é mais do que chorar, é mais do que unir-se à igreja. É Deus vivendo no homem. Deidade, o próprio Deus se abrigou dentro do tabernáculo desta pessoa. Quando ele pode falar e é exatamente o mesmo que Deus falar, essa é a igreja de Jesus Cristo. Essa é a maneira que a primeira igreja apostólica saiu. Quão diferente as igrejas de hoje. quão diferente que nós temos nos afastado disto desde que nossa organização denominacional teve início por volta do segundo século depois de Cristo, na Igreja Católica Primitiva, fazendo organização e ensinando filosofia de homem. Hoje, há muitas pessoas. Nós somos pessoas do bem. Nós nos unimos à Igreja. Ouçam-me. Aqui está o que o irmão Higginbottom estava falando esta manhã. Não Higginbottom, porém o Espírito Santo falou através dele. Nós somos pessoas do bem. Nós nos unimos à Igreja e nós desejamos ser tão amáveis e tão dóceis. Nós simplesmente não queremos ofender ninguém. Naturalmente que não. Nós desejamos ser um cristão tão dócil. Nós desejamos manufaturar Cristo. Cristo não é manufaturado. Aleluia. Oh, se eu pudesse somente conseguir algumas palavras que Deus me desse, de modo que você visse o que eu quero dizer. Não se pede a uma ovelha para produzir lã? Não se lhe pede para manufaturar um pouco de lã este ano? Se ela é uma ovelha, ela terá lã, porque ela é uma ovelha. Ela não tem que dizer, bem, agora eu creio que sou uma ovelha, por isso é melhor eu me apressar por aqui. Eu tenho que estar com um pouco de lã para o mestre. Ela não tem que preocupar-se com isso. Conquanto que ela seja uma ovelha, ela produzirá lã. Ela não terá que manufaturá-la. Você não tem que manufaturar nenhuma piedade forçada e eu não deveria fazer isto. Eu sei que sou cristão. Oh, irmão. Tentando se salvar por si mesmo pelos seus próprios esforços humanos. Todavia, sincero, qual é o problema? São púlpitos fracos, escolas fracas, seminários fracos. Esse é o problema, ensinando teologia de homem. Eles dão, você diz hoje, a força de um cristão, eles apenas, você é cristão? Ah, eu sou metodista. Você é cristão? Ah, eu sou batista. Agora, essa é a força do cristianismo. Como é diferente! Aleluia! Como é diferente daquela primeira igreja! Eles não tinham nenhuma destas coisas para dizer. Porém, eles haviam sido enchidos com uma energia, um poder do Espírito Santo que os havia libertado do pecado e da morte. Eles não eram nominais. Eles tinham o amor de Deus queimando em seus corações que os enviou à morte. Beck, minha filha, estava lendo para mim Os Gladiadores a outra noite. Disse, ouça isto, papai. E eu não consigo no momento, me perdoem, eu não consigo lembrar o nome. Porém, um jovem cristão havia sido lançado como gladiador para lutar na arena romana. Eu estive naquela arena, orando. As velhas paredes estão caindo. E quando sentavam ali, eles simplesmente gostavam demais de vê-los. Eles tinham que matar um ao outro. Deus falando, nos antigos dias, eles simplesmente encontravam um ao outro e matavam um ao outro e acabavam. Deus era contra isso. E um dos primeiros sinais do cristianismo recusava matar um homem. Isso é correto. E pode-se matá-lo de muitas maneiras, além de simplesmente cravá-lo com uma faca. Fale contra o seu caráter. De muitas maneiras você pode fazê-lo. Porém, este gladiador, soltaram um leão com ele, e com a força e poder de Deus, ele matou esse leão com sua espada, uma faca. As pessoas bateram palmas. Foi bravo. Eles se levantaram, soltaram um outro, e ele o matou com sua espada. E então soltaram um homem, um pagão africano, escuro, grande, enorme, alto. E esse cristão teve que lutar com ele, o que ele não queria fazer. Porém, na luta, ele derrubou o africano no chão. Estava com sua espada bem sobre ele. Naturalmente, o africano disse, Senhor, mate-me rapidamente. Assim eu não sofrerei. Não me torture. Mate-me rapidamente. O cristão jogou fora sua espada. Tirou a sua armadura, foi diante do imperador e disse, Imperador, eu sou um cristão. Meu Senhor e Salvador, nos proíbe de um tirar a vida do outro. Eu tirarei a vida de uma besta selvagem, porém, não de meu irmão. Eu me recuso a matar um homem. Todos os imperadores de Roma e assim por diante levantaram-se e disseram, Você quer dizer que um gladiador, escravo, se recusa a obedecer à voz de Roma? E eles chamaram o homem. Levante-se e tome essa espada e mate-o. Levantou-se e tomou a espada do cristão. O cristão sem arma abriu seus braços e o homem o atingiu através do coração com uma espada. Bem através de seu coração com uma espada. E quando os gorgolejos entre o sangue jorrar e encher seus pulmões, quando esta grande faca atravessou seus pulmões, o pequeno cristão caiu de joelhos e disse, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E nós falamos de sofrer por Cristo? Qual será o nosso testemunho com homens como esse? Oh, fé de nossos pais, vivendo ainda apesar da masmorra, do fogo e da espada. Aqueles eram homens que se dispunham a morrer para confessar Cristo. O que eles haviam sido, eles haviam recebido a testemunha. Eles foram enchidos com o Espírito Santo. Aqueles primeiros cristãos não tinham medo da morte. Depois disso, o Império Romano viu que havia algo neles. O que eles fizeram? Eles nominaram isso, seguiram adiante e fizeram uma denominação disso. E simplesmente trouxeram-nos através de profissão, sem receber esta testemunha. Eis aí onde estamos hoje, luterano, batista, presbiteriano e tantos pentecostais assim chamados. Nós estamos descendo essa jornada sem receber a testemunha de Deus. E o Espírito Santo é nossa testemunha. Sim, Senhor. Quão diferente aquelas igrejas daquele dia. A igreja de hoje é apenas una-se à igreja. Como é o velho ditado, quando um homem une-se à igreja, ele veste um paletó novo. Isso é correto. Porém, quando ele é enchido com a testemunha, coloca-se um novo homem no paletó. Não é um paletó novo no homem, é um novo homem no paletó. O que nós necessitamos hoje é de mais homens novos no paletó. Esse é o paletó clerical do que eu estou falando. Sim, nós necessitamos disso diferente. A primitiva, essa igreja hoje, está tentando salvar a si mesma com suas próprias boas obras. Oh, eu sou cristão, eu devo ser bem dócil, eu devo fazer isto. Porém, aquela primeira igreja, o que eles estavam fazendo? Esperando. Não tentando mudar a si mesmos, porém, estavam esperando pelo próprio Deus vir e mudá-los de fariseus para testemunhas. E o que nós necessitamos hoje é uma outra espera pelo Espírito Santo, a testemunha de Deus para vir mudar-nos de um bando de fariseus frios e cerimoniosos para testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo. Aleluia! O Espírito Santo não é uma casca vazia, é um lugar onde as pessoas vão e a igreja não é uma casca vazia, melhor dizendo, um lugar onde as pessoas vão e um grande salão, edifício ou alguma outra coisa que vale 100 milhões de dólares ou alguma outra coisa. E nós estamos gastando todo o nosso dinheiro em tais coisas assim, colocando milhões e milhões e bilhões de dólares. A igreja está em melhor condição hoje financeiramente do que alguma vez esteve. Porém, nós compramos edifícios, e aqui vejo uma grande organização que está colocando 6 milhões de dólares aqui em Missouri, em um lugar onde eles todo o tempo, e nós dizemos, a vinda do Senhor está próxima, um movimento pentecostal. Outros pentecostais estão vindo dos níveis inferiores e coisas assim, e eles estão tentando edificar os maiores edifícios e obter o pregador mais educado que eles possam colocar ali dentro. E eles estão se afastando de todo o enchimento do Espírito Santo, se afastando da cura divina, se afastando do Espírito Santo, o poder. E tudo o que nós estamos fazendo agora é tentar competir com os metodistas. E agora, nós temos unido estas grandes ligas de igrejas e assim por diante, absolutamente negando nossa posição evangélica, porque nós organizamos, afiliamos. Agora pertencem ao concílio de igrejas. Que vergonha, que desonra por tal coisa. Que pena com as oportunidades de um mundo que está morrendo, com o comunismo comendo isto completamente. E o comunismo foi formado devido à fraqueza do cristianismo. Isso é correto, assim chamado cristianismo. Que oportunidade a Igreja do Deus Vivo tem hoje de levantar-se sobre seus pés com uma testemunha do batismo do Espírito Santo e estremecer este mundo. Na Bíblia, Jeremias, capítulo 42, eles tiveram um tempo como tem agora. Eles estavam com medo que o rei da Babilônia estivesse vindo para apanhá-los. e todas as pessoas célebres e os grandes oficiais e coisas mais, eles não criam naqueles profetas. Eles apenas desejavam dizer que eles criam para serem religiosos. Logo, eles chamaram o velho Jeremias e eles pensaram que ele estivesse louco. Trouxeram-no do deserto ali, provavelmente o manto envolto em torno dele e o cabelo caindo sobre seu rosto, comendo ervas e seja o que for que ele pudesse obter no deserto para comer. Subiu e disse, profeta, descubra a vontade do Senhor para nós. Disseram, diga-nos o que nós devemos fazer e nós obedeceremos o Senhor, seja isso bom ou mal. Ele disse, eu buscarei o Senhor para vocês então. Ele saiu, esteve fora 10 dias antes que o Senhor falasse com ele. Voltou e os reuniu a todos e disse, eu recebi o assim, diz o Senhor. Disse, ouvi, povo, aleluia. Vós tendes medo do rei da Babilônia, como nós temos medo da Rússia. Disse, estáis todos prontos para correr para o Egito, porque sabeis que ele está vindo. E nós estamos fugindo de uma cidade para outra, tentando escapar das bombas atômicas, edificando abrigos e tudo mais. O que vai adiantar isso? Livrem-se da questão do pecado! Jeremias disse, se voltardes a Deus, entregardes o vosso coração a Deus, tornardes os vossos corações de volta e guardardes os seus mandamentos e todos os seus estatutos, e fizerdes estas coisas que são corretas, então não temais o rei da Babilônia. Vocês sabem o que as pessoas disseram quando ouviram a testemunha de Deus? Eles disseram, tu profetizas falsamente, nós vamos para o Egito. Quando eles desceram ali, Jeremias veio e tomou 2 pedras e as colocou no buraco de lodo. Disse, meu servo, rei Nabucodonosor, virá exatamente até aqui embaixo. Ele tomará isto de qualquer maneira. Vós morrereis pela espada de qualquer maneira. Irmão, não há maneira neste dia, de modo algum, de escapar desta condenação que espera as pessoas fora de um antiquado arrependimento enviado pelo Espírito Santo. Eu não tenho nada contra meus irmãos, e eu estou falando de mim mesmo, porém, nós somos evangelistas. Billy Graham, um grande evangelista. Oral Roberts, um grande evangelista. Esses são grandes homens. Nós temos muita consideração por eles. Porém, nós não necessitamos evangelistas. O que é isso? Organizando política. Unindo metodista e batista e todos os grupos pentecostais para cooperar e mostrar quão grande podemos ser e quanto nós podemos atrair. Nós não necessitamos disso. Nós necessitamos de uma espera por Deus até que o Espírito Santo venha com poder e uma libertação. Nós necessitamos de salvacionistas. Não de evangelistas. Nós necessitamos de salvação. Nós podemos tomar esta montanha. Quem é esta montanha diante de nós que eles estão edificando? Será como uma planície, Deus disse. Permaneçam na terra. Isso é correto. O que nós necessitamos hoje é não de um reavivamento, uma manifestação de salvação como nos dias do reavivamento galês. Quando as pessoas nas lojas caíam sob convicção, clamando, os bares de bebidas alcoólicas e lugares de prazer fecharam e começaram a chorar e a orar. Isso é o que nós necessitamos hoje. Não reunir 150 mil, como eles fizeram outro dia, alguns deles dizendo Ave Maria e o outro dizendo uma outra coisa, uma pequena oração, e saem e tomam uma bebida social e voltam. Isso não é um dia de oração. Nós necessitamos de um dia de choro e lamento e espera até que Deus envie o Espírito Santo, sua testemunha. Não uma casca vazia, não uma denominação vazia, porém a deidade abrigada em tabernáculo humano. Jesus disse em Marcos 16 que o Espírito Santo, quando ele viesse, ele testificaria em cada geração seguinte até o fim. Ele disse, estes sinais, ide a todo o mundo e pregai o evangelho a cada criatura. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Quanto tempo que essa testemunha vai estar? Até o fim do mundo. Quanto tempo? Cada geração. Em meu nome expulsarão demônios. Eles falarão em novas línguas. Se pegarem serpentes ou beberem coisas mortíferas, mal algum lhes sucederá. Se colocarem as mãos sobre os enfermos, eles sararão. Jesus disse que o Espírito Santo que ele enviaria seria uma testemunha até o fim da era, cada geração depois. Agora, sendo que ele disse isso, nós somos suas testemunhas. Amém. Bem, e ouça bem, ponha o seu entendimento para funcionar agora e ouça enquanto eu encerro. Nós somos suas testemunhas que temos recebido de seu Espírito. Sua palavra testifica nos últimos dias que surgirá uma apostasia e surgirá uma era da igreja fria, formal e sem poder. É nisso que nós estamos vivendo. Uma igreja que não tinha poder, tendo aparência de piedade, porém negando a eficácia dela. Dos tais, afasta-te. Ele dá o sinal que haveria tempos quando um homem se assentaria no templo de Deus, mostrando a si mesmo que ele era Deus. Ele viria governando as nações. Quão perfeito todas estas coisas! Como a palavra de Deus tem sido perfeita! Como que o rei Nabucodonosor, ali no passado, quando ele teve aquele sonho e Daniel o interpretou para ele, como aqueles reinos, cada um, desde o babilônico até os medo-persas, até os gregos e até os romanos, exatamente como eles caíram, exatamente a data, tempo e exatamente da maneira que Deus disse que cairiam. A palavra de Deus é uma testemunha verdadeira. E a palavra de Deus disse, nos últimos dias, viria tempos trabalhosos e os corações dos homens desmaiariam de temor e perplexidades de tempos e angústias entre nações. E viria uma apostasia da igreja. E o homem se levantaria e mostrando-se como grandes dignitários e assim por diante. E iria o poder se afastar da igreja e teria forma de piedade e negaria o verdadeiro poder de Deus. Unir-se à igreja. Ele falou da igreja entrar nessa condição. Nós somos uma testemunha que a palavra de Deus está cumprida. A igreja está dentro disso. Cada organização está nesse mesmo estado agora mesmo. Eu desafiarei qualquer homem a mostrar-me qualquer organização em fogo por Deus, cheia do Espírito Santo, com sinais seguindo-as. Levante e diga-me de uma, qualquer organização. Não há tal coisa. Não está nas páginas. Isso é correto. Elas estão todas sem poder e mortas. Captem isto. Porém, ele também profetizou que haveria uma igreja de verdade naquele dia. Um pequeno rebanho. Um remanescente. Ele disse que haveria e haverá. Haverá um povo que conhecerá o seu Deus, disse o profeta, que fará prodígios nos últimos dias. Ele disse que haveria luzes do entardecer no último dia. O profeta disse que sim. A testemunha verdadeira de Deus disse que sim. Haverá luzes do entardecer. O que é uma luz do entardecer? A mesma coisa que a luz da manhã. O profeta disse, haverá um dia que não seria noite nem dia. Um tempo nublado como está lá fora hoje. Apenas suficiente luz para ver como sair por aí. Porém disse, no tempo do entardecer, haverá luz. O que seria? Todos eles estão voltando, indo de volta ao tempo primitivo. Haveriam luzes do entardecer no último dia brilhando. Ele disse, haveria um profeta que se levantaria nos últimos dias, Malaquias 4, dando sinais dos dias de Ló, assim por diante. Também profetizando para as pessoas para retornarem. Voltem para a fé dos primeiros pais pentecostais. Voltem para o original. Voltem para a Bíblia. Afastem-se de organização e de denominação e voltem ao princípio. Voltem ao Pentecostes original, ao enchimento original do Espírito Santo, ao poder de Deus original. A palavra testifica que isso acontecerá. Haverá luz no tempo de entardecer. O caminho para a glória certamente se encontrará. No caminho da água está a luz de hoje, enterrado no precioso nome de Jesus. Jovem e velho, arrependam-se de todos os seus pecados. O Espírito Santo seguramente entrará. As luzes do entardecer chegaram. É fato que Deus e Cristo são um. A testemunha de Deus, o Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele próprio, vivendo em nós, nunca se afiliaria em uma organização. Não se pode organizar Deus. Ele é Deus. O que isto fará? voltará do modo que era no princípio. Isso voltará até o princípio. De volta ao original. De volta ao lugar de onde começou. Isto batizará da mesma maneira que eles batizaram. Isto ensinará o Espírito Santo da maneira que se ensinava. Ensinarão as pessoas da mesma maneira que se ensinava. Isto se absterá das organizações como eles se absteram. Isso terá lugar para todos, como eles tinham, que vierem. Eles serão limpos e santos, como eles foram. Eles serão cheios do Espírito, como eles foram. Eles não terão medo, como eles não tinham. E as mesmas coisas que aconteceram com eles, acontecerá com estes nos últimos dias, nas luzes do entardecer, como foi antes no passado. Deus, envia essa voz. Chama para fora! Nós temos todos os tipos de testemunhas. Nós temos todos os tipos. Nós temos testemunha metodista, testemunha batista, testemunha presbiteriana, testemunhas católicas. Eu vou pregar no domingo próximo, querendo o Senhor, sobre quatro diferentes estágios da igreja, querendo o Senhor. Agora, nós temos todos os tipos de testemunhas hoje, porém, há uma verdadeira testemunha. A natureza ainda testemunha que há um Deus. Ele ainda permanece Deus, como ele era, a primeira árvore que ele já criou. Isso é correto? Os profetas lá no passado testemunharam e tinham a palavra de Deus e falaram a palavra de Deus. E ela foi cumprida exatamente diante deles. E Deus disse, se houver um entre vós que seja espiritual ou um profeta, eu, o Senhor, me darei a conhecer a ele em visões, falarei com ele em sonhos, e se o que ele disser acontecer, então ouça-o. Esse mesmo Deus faz a mesma coisa hoje. Nós vemos a mesmíssima coisa acontecendo. Ele falou das luzes do entardecer que viriam, um retorno. Haveria um que se levantaria, que tornaria a fé dos filhos de volta aos pais, antes do grande e terrível dia do Senhor que viria, que queimaria a terra como um forno. E nós vemos as bombas atômicas pairando. Nós vimos onde a Rússia explodiu as suas, outro dia, 50 vezes mais quentes e mais poderosas do que aquela de Hiroshima. Não se admire que o Japão esteja clamando por paz, clamando e orando. Hiroshima, quando isto queimou seus olhos e línguas por centenas de milhas de distância, e esta que eles explodiram era 50 vezes mais forte. Agora, eu vejo aonde a precipitação radiativa não atingiu a América quando foi por aí, porém, quando ela voltar, ela vem sobre a América novamente. Abrigos contra precipitação radiativa? Eu lhes digo, é tempo de se precipitar, sem dúvida. De se precipitar das coisas do mundo. Onde o Senhor cairá, irmão Branham? De volta nos braços de Deus. Isso é correto. Deixe o Espírito Santo prestar testemunho. Ele é a testemunha de Deus. Vamos orar. Onde cairemos, irmão Branham? Nós cremos nisto. Nós cremos que a palavra é verdadeira. Nós cremos que ela é verdadeira. Nós vemos que ele profetizou isto nos últimos dias. Nós vemos isto. Nós vemos sua árvore prestando testemunho. Nós vemos suas flores prestando testemunho. Nós vemos sua palavra prestando testemunho. Nós vemos seu espírito prestando testemunho. O que nós devemos fazer, irmão Branham? Precipitar-se. Precipitar-se das coisas do mundo. Precipitar-se das coisas em que você está. Apenas confiar, apenas onde nós cairemos, irmão Branham. Retroceda aos braços de Deus. Diga, Senhor, enche-me. Enche-me, Senhor, com tua testemunha. Deixa o Espírito Santo ser meu guia. Não deixe-me ir por aí todo dia dizendo, bem, eu sou cristão, eu não devo fazer isto e eu não devo fazer aquilo. Deixa-me estar simplesmente com tanta energia com o Espírito Santo que minha alma não possa ficar quieta. Você diz, eu tenho medo de fanatismo. Não se preocupe, se você cair nos braços de Deus, não haverá nem um pouquinho de fanatismo. No reavivamento galês, quando o grande líder daquele reavivamento galês, eles disseram para ele, disseram, você terá um monte de fanatismo. As únicas palavras que ele falou foi, acalme-se e deixe que seja da maneira do Espírito Santo. Acalme-se e deixe o Espírito Santo. Nenhum pouquinho de fanatismo surgiu. Não, eles eram todos verdadeiramente nascidos do Espírito.
O reavivamento do Espírito Santo. Oh, Deus, envia isto sobre minha pequena igreja, Pai.
Envia isto sobre este povo que está esperando.
Como nós cantamos essa antiga canção, Pai, tantas vezes, os fiéis oravam unidos num cenáculo ao Senhor, quando foi do céu descido o real Consolador. Ó Senhor, manda já o Teu poder. Senhor, manda já o Teu poder. Sim, ó Senhor, manda já o Teu poder e batiza cada um. Deus Pai, desde as criancinhas, eu tenho duas meninas e dois meninos neste lugar, hoje, Senhor, jovens. Senhor, envia o poder sobre eles. Outros homens e mulheres estão aqui com jovens. Envia o poder agora mesmo. Mães estão assentadas aqui e pais. Talvez se eles estivessem morrendo hoje, eles teriam que cruzar o Jordão sozinhos. E, ó Deus, quando eles descerem até isso, aproximando-se daquela praia, quando o fôlego estiver para ir embora, o brilho do relâmpago é a ira de Jeová sobre um corpo pecaminoso que nasceu em pecado. Como os vagalhões rebentarão e os relâmpagos estourarão e os grandes vagalhões e os perigosos bancos de areia. Ó Deus, que eles possam se ancorar agora mesmo em Jesus, que quando aquele tempo vier, sabendo que há uma âncora que segura, que os guiará para o outro lado de cada banco de areia. O relâmpago ou nada pode afundá-los. Eles estão seguros com Jesus. Concede isto, Senhor. Tem misericórdia de nós. Perdoa-nos de nossos pecados. Concede isto, Senhor. Enche-nos do Espírito Santo. Que nós não estejamos satisfeitos, Senhor, com nos unirmos à igreja e tentarmos ser cristão, sendo algum esforço próprio, alguma maneira para tentar manufaturar algo, dizendo, agora eu me uni à igreja e as pessoas vão esperar que eu seja cristão. E agora eu não tenho que fazer isto e não tenho que fazer aquilo mais, porque eu sou cristão. Oh, Deus, que nós nos livremos dessa condição farisaica. Deus, esse bando de hipócritas. Oh, Deus, de alguma maneira, deixa o Espírito Santo falar o que eu quero dizer, Senhor. Eu não posso encontrar palavras para dizê-lo. Nós não desejamos ser fariseus que nos fabricamos. Deus, enche-nos com a deidade. Enche-nos com poder e energia até que nossas almas estejam em chamas. Que nossa força seja Ele. Nosso testemunho seja Deus. Nossas palavras sejam as dEle. Os demônios tremerão. O mundo estremecerá e balançará com o impacto disto, Senhor. Se Tu puderes encontrar pessoas que estão desejando esperar no Senhor. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Subirão como com asas de águia. Correrão e não se cansarão. Andarão e não se fatigarão. Oh, ensina-me, Senhor, a esperar. Ensina-me a esperar quando os corações estão em chama. O grande revivamento que está se dando por aí no país, dizendo que estão com milhares e milhares e assim por diante, Senhor. Grandes coisas floreadas. Deixa-me humilhar meu orgulho, clamar pelo Teu nome. Mantenha minha fé renovada, meus olhos em Ti. Deixa-me ser nesta terra o que Tu desejas que eu seja, Senhor. Que nós possamos consagrar nossos pequenos botes frágeis esta manhã, este pequeno tabernáculo de carne, que dá vergonha pelo qual temos tanta consideração, para trabalhar tantos dias para mantê-lo em um lugar confortável. E nós vivemos em boas casas e belos carros. Oh, Deus, e então nós colocamos nossos olhos nisso e tiramos deste grande resgate. Oh, Deus, deixa-nos colocar de lado essas coisinhas frágeis, saber que nós as deixamos aqui na terra. Deixa-nos buscar aquele tesouro celestial, esse Espírito Santo, essa verdadeira testemunha de Deus. O sucesso nunca presta testemunho de Deus. O Espírito presta testemunho de Deus. Se nossas denominações crescem, ou se nossas igrejas crescem, ou se nós temos muitos membros, ou se nos vestimos bem, ou dirigimos bons carros, ou comemos boa comida, que diferença isso faz? Nós devemos deixar isso
de que teria isso servido a minha própria mãe o outro dia, se debatendo ali adiante?
E eu compreendo, Senhor, essas coisas nada contam.
E que os nossos olhos possam estar fixos em Jesus e no Espírito Santo, e deixá-lo entrar em nossos corações e ser testemunhas.
Que nós possamos ser testemunhas dele, Senhor. Que nós possamos permanecer nessa condição, Pai, e levar testemunho.
Colocado sobre este púlpito esta manhã está um punhado de lenços que vieram de enfermos e aflitos.
Deus, deixa que o Deus que deu-me esta mensagem ontem, deixa que o Deus que falou através do irmão Higginbottom esta manhã e predisse que isso estava vindo, deixa o Deus o qual mostra visões falar.
Eu desafio cada demônio e toma esta montanha pela fé. Quem é você, grande montanha de enfermidades que permaneceria diante do Senhor?
Ora, você se tornará como a planície.
Quem é você, rio ou mar morto, que permaneceria, qualquer coisa, morta diante de Deus?
Abra o seu caminho. Nós estamos indo adiante.
Nós vamos até a terra prometida.
Cura cada um destes, Senhor. Cura cada um que está sentado presente, que está enfermo.
Quem é você, enfermidade? Quem você pensa que é?
Satanás?
Quem você alega ser?
Cada ligação que você tem foi cancelada no Calvário.
Você é um engano. Você não tem direitos.
Nós te desafiamos no nome de Jesus Cristo como um corpo cheio do Espírito Santo.
E deixa que o Deus que tem guiado-me através da minha vida, o Deus que dá as visões e fala as suas palavras que se cumprem, deixe-o através do nome de Jesus Cristo dirigir cada enfermidade para longe deste povo esta manhã.
Tu disseste, fale e não duvide, porém, creia que o que você disse sucederá. Você pode ter o que você disse.
Quem fez isso?
A testemunha de Deus disse isso.
E eu presto testemunho esta manhã que essa palavra é verdadeira.
Satanás, sendo assim, você tem que sair.
Cada pessoa aqui dentro poderia ser curada agora mesmo.
O poder de Deus vir sobre eles, curar a cada um.
A fé, aquela verdadeira fé. Não aquele espero que seja, não aquele fazer o bem, porém, aquele mesmo Deus que falou a palavra, que caia neste povo.
Enche-os com fé, enche-os com o Espírito Santo.
Enche-os e faz-os testemunha, Senhor, que nós, nesta esquina, possamos ser uma testemunha para Ti, uma testemunha que Tu vives, uma verdadeira testemunha.
Hoje à noite, achegamos-nos da mesa de comunhão para tomar as partículas, pequenas partes que representam o corpo de nosso Senhor Jesus, e tomar do seu sangue.
Deus, limpa nossos corações pecaminosos.
Eu clamo por mim mesmo e esta igreja.
Nós somos fracos, Senhor. Nós não somos dignos.
Nós somos uma igreja que professamos e nós não temos exercitado as coisas que nós temos afirmado.
Nós não temos deixado o Espírito Santo tomar controle de nós em totalidade.
Nós somos pecaminosos. Com isso, nós queremos dizer, Senhor, que nós estamos duvidando. Nós temos medo.
We can have the Spirit of God so dealing among us here. The hundreds will set under the power of God, trembling with all their mind and affections off the things of the world and what we own, what we possess. Lord, the disciples thought nothing of that. They sold all they had and laid them at the feet of the apostles to feed the poor. God, send the Holy Ghost in that manner. That we'll not think of the things that we own, the comforts that you have given us. We're afraid to be a little afflicted or afraid we're going to be put out
or we're going to miss a little sleep, or we're going to miss a meal somewhere. God, I'm confessing my sins and the sins of my church. As I stand here rocking by the power of the Holy Spirit. Let Him move upon us, Lord. And I believe He is moving upon us. Let us not rend our clothes. Let us not rend our thoughts, but rend our heart. Tear ourselves apart. Lay it open there and say, God, I'm guilty. Mold me and make me, Lord. Here I am at the potter's house. Tear me to pieces, God. Shake me. Mold me. Fashion me. Like a real Pentecostal witch. But Christ and for His church. Grant it, O Lord. Then the vision will come to the foreign fields and to wherever we shall go. The sick will be healed. The dead will be raised. And there will not be a fallout shelter that we'll need. There will be a hand of God. For as I said at the beginning of the message, Father, as that leaf's light goes back to the root where it come from, and wait for another season, we know that we are nearing another season. We can feel the changing of the atmosphere, the spiritual atmosphere. That day's about ready to break. And we'll wake in that greater millennium. For we which are alive and remain shall not hinder them which are asleep. For we say this by the commandment of the Lord, that the trumpet shall sound and the dead in Christ shall rise, and we shall be changed in a moment, in a twinkling of an eye. When that Son of God begins, the Son of life, you can no more hide a germ of life from the sun that's botany life. It'll find its way out from under concrete. It'll find its way out from under boards. It'll come from anywhere when the sun begins to shine. No more can you hide life when eternal life comes. When Jesus, who has eternal life and the giver of eternal life, Lord Jesus, when you come, these old frail bodies will be changed in a moment and the dead in Christ shall rise. And we shall be in that millennium, that next great season that's coming on.
Thank you.
That eternal season.
Thank you.
Change us now, Lord, and fashion us so that we can be citizens of that kingdom. I commit myself, Lord, with what life I have left. I don't know how much longer you go to leave us here, Lord. None of us know. The young might say, I'm young, but how do we know? They may be gone before night. The old might say that I'm going right quick, but they may outlive the young. It's all in your hands, Lord. But what we are, we give to you. My soul, my strength, my heart, my all. We dedicate ourselves, Lord, on the altar. Not on this little earthy altar here, Lord, but on that real altar where we're all leaning against this morning, weeping with our tears. We lay on that eternal altar and ask you to take us and mold us and fashion us after your way and make us witnesses. And they never forget this morning the message of the true witness. We have witnesses that we have the best atomic bombs. We have witnesses. We have the machine age and mechanical age. But Lord, the kingdom is coming. There will be no jet planes. There will be no automobiles. There will be none of these atomic bombs. It will be a kingdom of peace, love, joy, and life. We live for Him. Grant these things, Father, as we commit it to You in the name of Jesus Christ. Amen. I would like to ask this question before I leave. You believe this to be the truth?
Amen.
How many is a witness of the Holy Ghost?
Amen.
How many would like to witness the Holy Ghost? May the God who wrote these words, may He grant to you, my brother and sister, that you'll never have any more peace on this earth until that Holy Ghost fills you.
Amen.
For whether you be church member, pleasant, good, kind, truthful, honest, you may be all of that, and you're a million miles from God. Amen. Jesus said, Father, I do not pray for the world, but I pray for these that thou hast given me and all that will come by them. Amen. That they may behold the glory that I had with you before the foundation of the world. Then if you come by this ministry, if you come by a church, he never prayed for you. If you come by an organization, his prayer means nothing to you. Amen. But if you come by the witness that the apostles had and of the Holy Ghost, his prayer is, and you know his prayer is going to be answered. Amen. That's right. That we will share someday his glory, of seeing him in the glory that he had before the foundation of the world. Amen. I pray that you'll have no rest, no rest at all, until you have received the Holy Ghost. And I pray for myself and for these who raise their hands that has the Holy Ghost. I profess it. You profess it. But Christian friends, we're letting that Holy Spirit lay dormant. Amen. We are catering too much to the pleasures of life. Amen. We're afraid of a little affliction. Amen. We're afraid of these things. Let's lay this world aside. Covet not this world's vain riches. Amen. That so rapidly decay. Build our hopes on things eternal. They will never pass away. Hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. When by earthly friends forsaken, just still more closer to Him cling. Hold to Him. May we, as Christians who claim the Holy Spirit, may we be so ashamed of ourselves. May we be so vexed in our spirit that we'll never cease until we're living, burning lights. Filled with the Spirit and letting Him operate through us. I don't mean in a bunch of fanaticism. You know better than that. I mean in a true, reverent way of God. Through the baptism of the Spirit, through the power and manifestation to work in this last days when we know that the end is nigh. God bless you. You've been faithful now to set your long time until by my watch, it's about 12 minutes after 12. Maybe later than that. But whatever it is, thank you for your undivided attention. My prayer, my blessings be with each one of you. I love you. You proved to be my friend. When I was in need, you proved to be my friend. That's when a real friend shows when they're friends. You proved to be my friend. Friends, I might say hard things and cutting things from here. Maybe you think I degraded your organization or denomination. I did not mean it in that light. I only mean this to be your friend. I must be truthful. Amen. I must be honest. If I seen you going down the river in a little boat, and I know them falls are just below there, that boat cannot ride those riffles. It cannot do it. You'd sink. And if I scream to you, get out of that boat, it's nothing I got against you. I love you. I'm only trying to save your life. And that's what I say this morning when I say these things. It's in the tolerance of love and fellowship that I say it. Friends, whether we are Pentecostals, we need a shaking. Amen. Whether we are Baptists or Methodists or whatever we may be, them church brands, as I said to Mr. Coots, the undertaker, he said, Billy is talking about sermons and so forth. And he always come in. He's Catholic. I think his wife is. I believe he is too. However, he comes, always listens to me preach. And he comes down when I go to pray. He'd gather in and stand around. And we was talking about it out there. He said, I always like to hear you, Billy. I said, Mr. Coots, a brand never changes the breed of the cow. If the brand is on a Hereford, it was a Hereford to begin with. The brand doesn't change the breed. So if you're a Methodist or Baptist or whether you're oneness or two-ness or whatever Pentecostal group you belong to, oh my brother, your brand never changes what you are. Amen. You might be called Pentecostal, branded that, but if you're not Pentecostal at heart, in spirit, you're not Pentecostal. That brand is just on a struggle, a straggling. A regular old range cow can wear a good brand, but that don't make it. It might wear Hereford's brand, but it isn't a Hereford. You are a Christian. When you're filled, then there's no other way. There's no creeds, no denomination you can join, no prayers you can say. They're all in vain. You've got to be born of the Spirit of God or you're lost. Amen. Except a man be born again, he will in no wise
Amen.
See God. Amen. That's right. You must be born again. And to be born again, you've got to be filled with the Holy Ghost.
Amen.
The energy of God.
Amen.
God, you've got to open up your life and throw yourself out and let deity, God, tabernacle himself in you.
Amen.
That is truth, my brother, sister. Amen. God help us all to receive it is my prayer. Brother Teddy, take the name of Jesus with you. Billy wants me to announce that he will not send out cards this week to you people that wanted to come to the meetings about next week, for it's been announced already. Do you love the Lord?
Yes.
With all your heart?
Yes.
Will you raise your hands to pledge, God, help me. Help me, oh God, to take the name of Jesus with me. May I live the name of Jesus. May I see Him in peace. May I invite Him into my heart. May He come into my beings. Let me from this day, Lord, be wholly Thine. We pledge this, Lord, to You as a people after this message, that no matter what denomination, what sensation, what we have done, whether we have shouted, whether we have screamed, whether we have spoke with tongues, whether we have danced in the Spirit, or any of these sensations, oh God, let the Holy Spirit bring it into the hearts of the people now to know that those things doesn't count. That it's tabernacling deity, God, in our hearts. Granted, Father, we ask that in Jesus' name that You'll mold us and make us after Thy will. Amen. At the name of Jesus bowing, falling prostrate at His feet, King of kings in heaven will crown Him when our journey is complete. Precious. Now shake hands with one another. Oh, Father, and John. Make another announcement. I forgot. I didn't know it, brother. There's a baptismal service following this. And if anyone here that has not been baptized in the name of our Lord Jesus Amen. Christ, let me say to you as God's servant,
Amen.
Baptism is essential to salvation.
Amen.
He that believeth and is baptized and is baptized shall be saved.
Hallelujah.
Now, if you haven't been baptized in the name of our Lord Jesus Christ, and you have believed on Him and confessed your sins, come now forward after this service, and you can be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Remember, Matthew said, go ye therefore, teach all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Ghost. The name of Father, Son, Holy Ghost is the Lord Jesus Christ.
Amen.
Father, Son, Holy Ghost is titles that belong to the name of Jesus Christ. All the early church baptized until the birth of the Catholic Church, they all baptized in the name of Jesus Christ. Take the Nicene Council, the Fathers, and so forth of the history, and you'll find. But then they went to using titles instead of name. We, as a church, a group of people, no organization, we remain with the Bible. It's the name of Jesus Christ. Pardon. Take the name of Jesus with you as a shield from every foe. When temptation heads now. When our journey is complete, precious benevolence.